transmitindo a reunião. Convido o vereador professor Branquim para fazer a oração inicial.
Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu peço a Deus que nessa noite nos dê discernimento para que possamos defender, como sempre defendemos, o interesse do nosso povo de Buritis. Façamos assim, então, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Estão ausentes até esse momento a vereadora Vaninha da Prefeitura, e estão ausentes também o vereador Carlos Fernando Santos e também, presente agora, vereador Tonzinho.
Presente.
Presente também o vereador professor Branquinho, devolvo a palavra ao presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Convido a diretora Eliane, da Escola Nilson Alves de Souza, para fazer uma breve apresentação sobre o projeto Natal Solidário, através dos alunos da professora Regiane. Então nós vamos ler a ata, professora, o Eliane, até eles se arrumarem, né? Só para cá, Eliane. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 20 horas, coro de abertura, constatada a presença de 7 vereadores e justificada a ausência das vereadoras Nilvia e Camila. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes e em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Em seguida, fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de resolução número 11 de 2018, de autoria do vereador professor Branquinho. Projeto de lei complementar número 09 de 2018 e projeto de lei complementar número 24 de 2018, ambos de autoria do Executivo Municipal. Projeto de resolução número 12 de 2018, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Projeto de resolução número 15 de 2018 e projeto de resolução número 16 de 2018, ambos de autoria da vereadora Martina. Projeto de resolução número 17 de 2018, de autoria do vereador Antônio. Projeto de resolução número 13 de 2018 e projeto de resolução número 18 de 2018, ambos de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. Vereador Antônio parabenizou a Escolinha de Buritis pela vitória na Copa Agrícola de Voleibol. Vereador professor Branquinho informou que a partir de 2019 as aulas de Zumba serão realizadas na zona rural e solicitou a extensão do programa Pão e Leite para também o Distrito de São Pedro e todo o meio rural. Reforçou seu compromisso de cobrar melhorias para a população de Buritis e zona rural. Esclareceu que os motivos da demora na liberação da obra do calçamento de algumas ruas do Distrito de São Pedro. Vereador Didé parabenizou os participantes do campeonato de society no município. Comunicou que a água das chuvas, que escoa do campo do Buracão, está invadindo as casas nas proximidades e solicitou providências do governo. Criticou a agência do INSS de Buritis pelo desconhecimento da contribuição do INSS de alguns servidores do município. Solicitou o empenho do município e se colocou à disposição para a resolução do impasse. Vereadora Vânia criticou o retorno do projeto que aumenta a taxa de iluminação pública, falou que o prefeito não está cumprindo nenhuma de suas promessas de campanha. Vereador Carlos Fernando disse que é favorável ao projeto que aumenta a taxa de iluminação pública, pois existem ajustes que devem ser feitos. Falou sobre a incoerência nas certidões emitidas por diferentes agências do INSS, ressaltando que a agência de Buritis tem prejudicado os servidores. Vereadora Martina informou que o governo estará empenhado em resolver os problemas dos servidores junto ao INSS. Segunda parte, o vereador Carlos Fernando solicitou o adiamento do projeto de resolução número 7 de 2018. O presidente concedeu o pedido. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 08 de 2018, que estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Didé, favorável. Voto da vereadora Martina, favorável. Voto da vereadora Vânia, favorável. Voto do vereador Carlos Fernando, favorável. Voto do vereador professor Branquinho, favorável. Voto do vereador Antônio, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 22, de 2018, que estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Buritias e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 17, de 2018. Abre crédito especial no montante de R$ 270 mil e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 18 de 2018. Abre crédito especial do montante de R$ 270 mil e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador professor Branquinho defendeu os servidores que estão aguardando as CTCs do INSS e se prontificou a buscar soluções juntamente com o governo para solucionar o tempo de serviço não reconhecido pela instituição. Demonstrou indignação com os privilégios dos grandes políticos e um governo que aspira a tirar benefícios dos servidores mais humildes. Vereador Antônio agradeceu ao vice-prefeito e equipe do governo pelo envio das máquinas para a região da Campininha. Falou que a obra feita pelo INCRA, de perfuração de poços artesianos, do PA Cristo Redentor, foi mal executada. Fato que atualmente provoca a falta de água na comunidade. Vereador Carlos Fernando registrou pesar pelo falecimento do diretor do presídio, senhor Adair. Criticou a forma com que a agência do INSS de Buritis tem burocratizado o processo de servidores. Vereadora Martina parabenizou os proprietários do Rancho Prime, que estão realizando o projeto de ecoterapia. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo. Encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Albertino Barbosa Silva, o vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 19 de novembro de 2018. Devolvo a palavra ao presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Bem, parabéns, Eliane. Eliane, que hoje é só Eliane. Eliane, a professora Regiane, todas as crianças maravilhosas, no especial os pais. Parabéns para todos vocês e dizer que a Câmara Municipal está sempre de portas abertas para atender da melhor forma possível. Que Deus o abençoe e continue com esses exemplos que vocês são, crianças maravilhosas. A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite o projeto de resolução sem número, que concede título de honra ao mérito empresarial ao senhor Lucas Paloski, representante da Rádio Transamérica Buritis, Minas Gerais. Muito obrigado.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assunto urgente ou relevante. Cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero nessa noite cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos a todos aqueles que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero cumprimentar de forma especial a toda a equipe da Escola Municipal Nilson Alves de Souza, a professora Regiane, que foi colega minha também lá em Vila Maravilha, na Escola José Maria de Alquimim. Quero cumprimentar também a Rosa Amélia, a professora Dilma, Leila, Eliene, né, se eu não me engano a diretora. E estendo os meus cumprimentos aos demais professores, também a Leila, que eu já falei aqui. Aqueles que eu estou vendo aqui, muitas das vezes a gente não consegue lembrar, conhece a fisionomia, mas talvez o nome não. Quero estender os meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos seus lares aqui em Buritis, nos ouvindo nesse momento, a todo o povo do meio rural que nos ouve, nos vê via rádio, nos ouve, nos vê via internet, via TV Urucuia, e nos ouve, obviamente, via rádio Transamérica. Sinta-se cumprimentados por esse vereador. Quero dar os parabéns mais uma vez a todas as crianças pela belíssima apresentação. Quem é pai, quem é mãe, se emociona ao ver um tipo de apresentação como essa, muito bacana, né? As crianças que são o nosso futuro, futuro de Buritis, futuro do Brasil. A simplicidade, a pureza realmente nos emociona e nos comove, né? Quem crê realmente na educação, que é a solução do Brasil e do mundo, realmente aplaude de pé realmente esse tipo de trabalho. E eu, mais uma vez, os meus sinceros parabéns a todos vocês. Nessa noite aqui eu quero, mais uma vez, eu sei que o pessoal da minha comunidade estão ansiosos, aguardando mais uma vez que eu aborde essa questão, e eu vou falar mais uma vez nessa noite. Eu fiz uma publicação no Facebook, atendendo o pedido do meu povo, atendendo o pedido da minha comunidade, atendendo os anseios do nosso povo. A nossa comunidade já tem um anseio muito grande, que é ter uma quadra poliesportiva no distrito de São Pedro. E nós lutamos bastante para conseguir uma emenda liberada pelo deputado Marcos Pestana, ainda no finalzinho do mandato do prefeito João do Caixão. Então essa emenda hoje ela é uma emenda que já foi, passou por todos os processos que deveria passar. E, inclusive houve a licitação e tal, e está na iminência somente de uma ordem de serviço, na verdade uma assinatura do excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Kenny Soares Rodrigues, para dar início à obra. Eu nunca neguei que essa obra tem uma contrapartida da prefeitura, que é a parte que o município vai entrar para fazer, e a gente nunca negou, e a gente nunca vai negar, e eu vou agradecer imensamente por essa parceria com o governo. E o vereador também não está aqui para bater de frente com o prefeito, para agredir verbalmente o governo, não estou aqui para isso. Mas quero dizer o seguinte, que eu vou cobrar de todas as formas que for necessário, para que o meu distrito, uma comunidade que precisa tanto dessa quadra poliesportiva, que é tão carente de um espaço adequado para a prática de esporte, que é tão carente de um espaço adequado para fazer uma festa simples de aniversário, ou talvez de casamento, nós não temos espaço. Toda vez que vai fazer alguma festa lá, é molhando, é com tendas que não cobrem o suficiente, é num ranchinho pequenininho que tem lá, que chove mais dentro do que fora, então nós não vamos admitir que isso aconteça, e eu tenho convicção que o prefeito em breve vai estar comunicando aí, assinando essa ordem de serviço, porque nós não podemos perder. Até dezembro agora tem que ser assinado, até dezembro tem que dar início a essa obra. Se não der início à obra, nós perderemos essa emenda, a emenda do deputado Marcos Pestana. Então, o povo do distrito de São Pedro está nos ouvindo. Eles até propuseram vir para cá e encher o ônibus de gente, vir para cá e manifestar. Se isso for necessário fazer, nós faremos, porque nós estamos defendendo o bem da comunidade. Eu sou um vereador que eu não fico aqui batendo de prefeito, pedindo favor do prefeito, não. Nós estamos pedindo aquilo que é necessário, aquilo que é importante para o nosso povo, aquilo que é importante para a comunidade tão carente quanto é o distrito de São Pedro do Passa Três. Então isso não é justo a gente entender e saber que tem algo na iminência de acontecer tão importante e de repente o vereador se calar por medo, e eu não vou admitir isso. Eu não sou um vereador que vou aceitar cercear os meus pensamentos, a minha liberdade de expressão e saciar aquilo que eu desejo, aquilo que eu acredito de forma justa e honesta. A gente não pode ser leviano, não pode ser desonesto, não pode ficar agredindo de forma a não merecer, mas cobrar, para reivindicar, esse é o meu papel. Então, dirijo essas palavras ao excelentíssimo senhor prefeito Kenny Soares Rodrigues e saiba que assim que assinar, ao mesmo tempo que eu estou cobrando, reivindicando, eu também vou estar aqui para agradecê-lo. Vou estar aqui também para parabenizá-lo pela parceria, pela luta, pela que a gente tivemos, nós tivemos até esse momento, para chegar nessa questão aí. Agora é somente uma assinatura. A Caixa Econômica comunicou via e-mail. A Caixa Econômica comunicou via Correios. Comunicou via e-mail, falou, então vamos aguardar agora a comunicação via Correio. Chegou a comunicação via Correio semana passada. Então vamos aguardar o que agora? Perdeu o prazo? O que, é que nós vamos aguardar mais para isso? Então é realmente deixar de às vezes, de politicagem para algumas pessoas que estão em torno do prefeito, que fazem uma certa politicagem, uma politicagem idiota, uma politicagem que se eu fosse prefeito eu jamais faria, porque o que acontece? Tudo que vem para o município é bem-vindo. Se eu fosse prefeito, qualquer, da onde que não interessava o santo que está fazendo um milagre. O que importa é o milagre. Então nós queremos essa quadra lá. Nós queremos sim essa quadra. Eu tenho certeza e convicção que o prefeito vai estar assinando isso aí. E eu disse para ele, essa quadra não está associada a nada que possa mudar a minha opinião referente à candidatura de presidência de Câmara. Eu sou realmente candidato à presidência da Câmara. Posso perder com o meu voto. Sou candidato. Não abro mão da candidatura. Né? Vou candidatar, posso registrar o cargo meu ou a chapa, não interessa. Vou concorrer à presidência como é um direito. Nós estamos num país de democracia representativa e a gente foi eleito para representar o povo. O meu povo acredita nisso, querem que eu seja candidato. Então você pode perder com um voto só, mas seja candidato. Por isso eu sou candidato. Não abro mão. Mas não vou abrir mão de cobrar também, de reivindicar essa construção dessa quadra poliesportiva. Aguardo o prefeito que entre em contato com a gente, ou a equipe do prefeito, para que possamos sentar e possamos assinar essa ordem de serviço e entregar para o Célio, para que o Célio possa iniciar essa obra logo. Já que ele está com a placa pronta para colocar lá, por que não dá essa ordem de serviço logo então? Porque a minha opinião referente à presidência de Câmara não mudará. Fala que publicamente não vai mudar. Se tiver de perder, eu perco de cabeça erguida. Eu não nasci ganhando a vida inteira. Nessa vida a gente tem que aprender a ganhar, aprender a perder. Isso faz parte do jogo político, isso faz parte da democracia. Então não tem medo de concorrer a essa presidência. Vamos concorrer. Se ganhar, Deus abençoa. Se perder também, muito obrigada. Deus abençoa também. E aí sim. Então, nesse momento é só isso, presidente. Fica aqui essas minhas cobranças. Mais uma, muito obrigado, e devolvo a palavra.
Beleza, presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras. E em nome do meu amigo Juvenil, quero cumprimentar aqui todos presentes aqui na casa. E uma boa noite a todo o pessoal da Rádio Transamérica e da TV Urucuia. Quero parabenizar aqui os professores lá da escola Nilson Alves de Souza pela apresentação, né? Muito bonita, né? Os meninos tudo bem ensaiado, né, vereadora Martina? Acho que você até lembrou do seu tempinho de criança aí, né? Dá, né, a gente lembrar esse tempinho nosso aí. Então, parabenizar os professores pela dedicação, os meninos muito bem ensaiados. Foi muito bonita a apresentação, então vocês estão de parabéns. Os pais estão aqui acompanhando também, parabéns para vocês, né? Que nem a professora disse, enfrentando chuva. Então, é muito bom que permaneça assim. Essas crianças é o nosso futuro, do nosso Brasil e do nosso grande Buritis. Parabéns a todos e que sempre continue com essa empolgação nos seus eventos. Vereador, hoje o senhor está dando uma boa notícia e eu acho que eu vou ter que dar uma má notícia, né, segundo as informações, para a minha comunidade Vila Serrana. Segundo as informações, não foi, a Caixa Econômica não mandou, entendeu, a documentação para ser assinada da minha quadra. Segundo as informações, até agora, praticamente eu vou ter que falar que eu já estou desanimado que eu consigo essa quadra. Entendeu? Essa verba de 250 mil, que nem eu sempre venho falado aqui nessa casa, que foi uma emenda parlamentar do deputado Saraiva Felipe, deputado federal. Eu agora, a última notícia, preciso de uma assinatura desse deputado para poder ele mudar a emenda de 2017 para 2018. Provavelmente eu não vou conseguir, né? Aqui eu perco as minhas esperanças, porque é um deputado que perdeu, né, as eleições agora para 2019, agora em 2018, né, para o mandato de 2019. Então, provavelmente, ele não vai ter interesse de estar indo lá, com sacrifício, de estar mudando, viu, doutor Fernando? De estar mudando lá essa emenda, quebrar esse galho, ajudar a gente. Dificilmente eu acho que eu vou conseguir, né, que ele faça esse favor, né, que agora vai ser favor, né? Vou entrar em contato, vou tentar ver se ele me ajuda, ou ajuda a minha comunidade, mas provavelmente a gente vai perder essa emenda de 250 mil reais por causa, viu, vereador Branquinho, picuinhagem política. Às vezes as pessoas acham ruim de a gente falar isso aqui nessa casa, mas infelizmente aquela briga, né, de deixar passar aquela verba que tinha de Serra Bonita, né, de finalizar aquela obra, né, do mandato anterior, isso aí prejudicou essa emenda parlamentar, porque a prefeitura foi para o CALC, né, no Sicoob, né, ficou lá no Sicoob, a verba, a Caixa não liberou os contratos, só agora que veio liberar, agora no final de 2018, provavelmente eu vou perder a emenda, por quê? Por causa de picuinhagem política, viu, dona Nilva? É uma coisa que eu acho crítico, era uma verba, se eu não me engano, era pouco mais de 15 mil reais, era fazer a vistoria nas tampas de bueiro, tá entendendo? E por causa de picuinhagem política, que sabia que o doutor Ken vinha a ser candidato futuramente, deixou isso lá para ver se travava a candidatura dele. E com isso, até hoje, nós estamos tomando prejuízo. A comunidade de Vila Serrana vai tomar prejuízo, o município de Buritis toma prejuízo, que ia beneficiar, e se muita gente, quem sabe essas crianças, lá tem muitas crianças que necessitam dessa quadra poliesportiva. Já topei criança lá com bolha de água, entendendo, no pé, de estar treinando, jogando seu futebol naquela quadra quente, entendendo, naquele cimento quente. Corri atrás, consegui a verba e por causa, repito, de picuinhagem política, a gente está nos casos de perder essa emenda parlamentar de 250 mil reais, que tanto eu corri atrás. Mas infelizmente, eu sei que às vezes alguns colegas aqui, e alguns que às vezes presentes, se sentem mal de eu estar falando dessa maneira. Mas, infelizmente, é a minha indignação, que ninguém sabe o quanto eu corri, o quanto que eu suei para ir atrás, para poder não dar em nada. Recebi uma proposta dessa hoje. Está dessa situação que eu disse. Eu tenho que ir atrás de um deputado que perdeu a eleição para ver se ele muda a emenda para 2018, para ver se eu consigo, viu, Didé, a Caixa mandar para mim, mandar para a Prefeitura para ser assinado o projeto, a liberação dessa emenda parlamentar. Infelizmente, nós, senhores que têm intenções políticas, não pode, entendendo? Às vezes, querer pisar no companheiro, que às vezes você está pisando na comunidade inteira, para poder ser favorável, às vezes, a uma eleição. Isso tem que mudar na vida da gente. Na vida de todos os políticos brasileiros. Não é só de Buritis, não. É todos. Entendeu? Infelizmente. Essa é a minha indignação. Desculpe pelas minhas palavras. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite na pessoa de Elisete. Gostaria também de dar minha boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e da TV Urucuí que estão nos acompanhando. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Escola Nilson, né, em nome da diretora Eliene. Parabenizar as crianças, que fez uma linda apresentação aqui essa noite, né? E dizer que é motivo de muita alegria poder participar de um momento como esse, né? E as escolas poder estar vindo aqui mostrando e apresentando os seus trabalhos que são desenvolvidos aí durante todo o ano, né? Parabéns a todos. Gostaria aqui de também mandar o pessoal que antes o pessoal aqui pediu para a gente estar mandando um alô aí para quem está na Casa de Apoio em Barreto, né, a Marinha, a coordenadora ali da Casa de Apoio, Adila Cristina, né, e também a cuidadora de idosos aí, Karine, e a sua acompanhante aí, quem ela acompanha, a dona Mariana, né, que também são ouvintes assíduos aí da reunião e estão aí nos acompanhando a toda segunda-feira, sem falta. Nesse momento, eu gostaria mesmo era de parabenizar a Escola Nilson, como eu já falei. No meu momento de liderança, eu estou com outros assuntos aqui para abordar, mas é referente aos projetos que estão aqui na pauta, senhor presidente. Nesse momento era só isso. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Quero cumprimentar todo o público que nos prestigia. Nesta noite, na pessoa da irmã Sueli, da irmã Raimunda, que muito nos honra com a presença delas aqui. Cumprimentar ainda nossos ouvintes da Rádio Transamérica também, da TV Urucuia. Dizer, presidente, que em tempo eu gostaria, com a permissão de Vossa Excelência, ficou um projeto aqui sem a gente apresentar, eu gostaria de aproveitar essa ocasião, é o projeto de resolução também sem número, que concede título de honrar o mérito empresarial à senhora Zenaide Francisca da Silva, representante da empresa Imperatriz Tecidos, em Buritis, Minas Gerais. Dizer que neste sábado eu estive participando da inauguração da Igreja Batista Celular, ao lado dos nossos amigos e pastores, a Leandro e a sua esposa Jéssica Verônica, pessoas estas que têm trabalhado incansavelmente na evangelização espiritual das famílias, resgatando vidas para Jesus, auxiliando jovens no louvor e na pregação, bem como na unidade das famílias. Parabenizar os pastores pela construção do templo, dizer que ficou lindo aquele lugar e que Jesus, na sua infinita bondade, possa continuar abençoando de forma grandiosa aquele ministério. Dizer também, presidente, que eu recebi aqui hoje pela manhã uma carta do senhor Carlindo e que ele pediu que a gente aproveitasse a ocasião e lesse, que ela é para nós, todos os vereadores. Ele diz o seguinte: eu, senhor Carlindo, morador do assentamento Campininha, quero agradecer a vereadora Vaninha e os demais vereadores dessa Casa de Leis pelo cuidado e dedicação ao nosso assentamento, Vanderly Ribeiro, e pela dedicação à nossa cidade. Quero dizer que vocês são os 9 irmãos que trabalham em conjunto e em benefícios do povo dessa cidade. Isso muito nos alegra, saber de vossos esforços. Quero deixar registrado aqui, adiantando o meu feliz ano novo, feliz Natal, a todos os funcionários dessa Casa de Leis. Sempre fui muito bem recebido por todos, em todas as ocasiões que eu estive aí. Eu também quero deixar aí um abraço especial ao seu Carlinho, é uma pessoa muito querida ali por nós, naquele assentamento da Campininha. Dizer que o nosso gabinete, seu Carlinho, continua de portas abertas, não só para o senhor, mas como todos assentados aí do assentamento Campininha, e para toda a sua família. Você é uma pessoa muito especial para essa vereadora. Dizer ainda, vereadores, que estive na semana passada, na quarta-feira em Brasília, na Câmara Federal, no gabinete do nosso deputado federal Paulo Abiac, na busca de mais recursos para a nossa cidade. E dizer que o nosso deputado, através ali do seu chefe de gabinete, o senhor Maurício, o doutor Marcos, se comprometeu mais uma vez com essa vereadora em disponibilizar R$300 mil de emenda parlamentar, atendendo ao nosso pedido, através do Ministério da Agricultura, para aquisição de implementos agrícolas para as associações rurais deste município. E dizer que as associações que essa vereadora está indicando serão as associações da Macaúba, região do Barro Vermelho, atendendo ali as solicitações do Baio, do Bastião, da Nivânia, do Elber. Atenderemos também a associação do Paraterra Taquaril, atendendo uma solicitação do nosso amigo Wilson. Ainda a Associação Asprovale, região de Vila São Vicente, a pedido da nossa presidente da Associação Edna. Associação Campininha, Vanderlei Ribeiro, também atendendo a solicitação do nosso amigo seu Carlindo. E a Associação da Manga, estaremos aí com a indicação de implementos agrícolas para atender nosso presidente, nosso amigo Silvio. E dizer que é o vereador professor Branquinho, que eu fiquei muito triste quando eu ouvi aqui o comentário dele sobre a sua luta constante por recursos ali para aquela construção de quadra, e dizer que isso entristece essa Casa de Leis, ouvir também o vereador Tonzinho falar sobre picuinhas políticas, e dizer, vereador Tonzinho, que todos vocês viram esforços de todos nós, vereadores, na busca constante por recursos para a nossa cidade. E falei constantemente, presidente, sobre um recurso que essa vereadora lutou tanto, por mais de 3 anos para a gente conseguir, pode ser para alguns um valor pequeno, mas para as associações que são beneficiadas e para essa vereadora foi um recurso para mim muito grandioso, que foi um recurso no valor de R$40 mil para a gente atender as associações de reciclagem de nosso município. Seu Vanderlei é uma pessoa que a gente conheceu e a gente viu a sua luta diária para fazer o recolhimento do lixo do reciclável da nossa cidade. E a gente, para oferecer uma dignidade de trabalho para eles, nós trabalhamos para adquirir um mini caminhão, presidente Geudo, para contribuir com o trabalho daquelas associações. E o mini caminhão não ia atender apenas o seu Vanderlei, ele ia atender as outras duas associações, a Associação da Neide, a Associação do Alexandre, e o recurso ficou, vereador Tonzinho, 1 ano e 8 meses parado na conta da prefeitura. E todas as vezes que essa vereadora bateu na porta do nosso prefeito, na porta do vice-prefeito e de sua assessoria, sempre que a gente ouvia é que o valor era pequeno e que o prefeito não conseguiria, por falta de recursos, entrar com uma contrapartida. Contrapartida é essa de 10 a 15 mil. Nós vimos o vereador Branquinho falar que a contrapartida para a quadra dele, o prefeito estaria ajudando aí com R$90 mil. E uma associação, ele não teria condições de 10 mil em terão um recurso para atender as associações que trabalham gratuitamente fazendo um serviço de limpeza urbana na nossa cidade. Nós temos a Secretaria de Obras que faz as coletas de lixo, mas nós temos a parceria das reciclagens, que contribui de forma grandiosa. E hoje eu tive a triste notícia, por funcionários também da contabilidade do município, dizer que por picuinha política, o nosso prefeito deixou perder R$40 mil. Dizer ao nosso prefeito que ele está deixando de atender, não é a Vânia vereadora, não. É o município de Buritis. A gente bate tanto na porta dos nossos deputados para trazer recursos. Agora, por picuinha política, deixar voltar um recurso de 40 mil reais, deixa aqui o meu repúdio, deixa aqui a minha contrariedade. E dizer que eu acho que não é assim que a gente vai ajudar o município a avançar, não. O município avança com parceria. Viu, vereador Branquinho? Fiquei muito triste com as suas palavras e não poderia deixar aqui o meu desabafo nessa noite em relação a isso. E pedir depois, presidente, esclarecimento de Vossa Excelência, porque o assunto sobre o projeto da iluminação pública da nossa cidade foi falado aqui por diversas reuniões. Ele veio para a reunião ordinária, ele veio e voltou por umas 3 vezes. Foi falado que ia para uma extraordinária na semana passada, eu compareci aqui para votação. Depois fui comunicada que esse projeto estaria na pauta aqui hoje à noite para votação e fui surpreendida que ele não está na pauta. Não sei o motivo, mas com certeza o senhor estará esclarecendo aí para nós. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente nessa noite, em nome da Sandra e da Narcisa, todos os ouvintes da Rádio Transamérica e também a TV Urucuia. Essa noite nós queremos deixar aqui os nossos parabéns a toda a equipe, a família da Escola Nilson. Em especial, à frente ali, a diretora Eliene e também a professora Regiane. Onde que essa noite pude relembrar os grandes momentos da infância, da nossa infância. Onde que, quando chegava nessa época de final de ano, ali na igreja presbiteriana, né, Rosa? Onde que nós sempre fazíamos as nossas cantatas de Natal. E ali sempre tínhamos à frente a professora, também professora, a Madalena Costa. Então, realmente, deixar aqui um forte abraço à Madalena, que também, Regiane, adora muito a fazer o trabalho juntamente à frente da Igreja Presbiteriana. Então, prestei muita atenção na mensagem que você trabalhou juntamente com seus alunos. E ali, vendo à frente a apresentação, a aluna Ana Paula, ali ela, como se estivesse em um teatro, apresentando com todo o seu coração, com todo o seu amor, expressando realmente aqui nessa noite. Estou aqui à sua espera, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz. Não se esqueça que sou seu aprendiz. Então, as crianças que vocês, professores, estão convivendo ali na sala de aula, no dia a dia, vocês são verdadeiros exemplos, porque eles serão os aprendizes de vocês. Então, vocês estão de parabéns, viu? Toda a equipe da Escola Nilson, a professora Regiane, porque me fez relembrar tudo isso. Então, é isso que nós precisamos, trabalhar com as nossas crianças, realmente coisas que puxam a atenção deles, que eles focam realmente a cultura. Nós precisamos, sim, estar trabalhando cada vez mais e mais, juntamente com os nossos alunos. Então, parabéns a toda a equipe da Escola Nilson. Em falar em cultura, também gostaria de deixar aqui os parabéns essa noite para a equipe do CTG Nova Querência, que sempre está em prol, levando o nome de Buritis. Deixar aqui um parabéns a toda a equipe, em nome do seu Pedro Taborda, Dona Tereza, a Elisângela, a família Demenig, o Elton, que está fazendo um belíssimo trabalho à frente do CTG Nova Querência. Nós somos sabedores que sem tradição morre a cada geração, né? Então, a equipe do CTG Nova Querência sempre faz um trabalho voltado não somente para a equipe, a família gaúcha, mas também envolve a toda o povo buritizense, né? Então, nós temos aqui
equipe de violeiros, tem o juvenil, né, que gosta muito de estar levantando, resgatando as tradições do nosso município, e também deixar o parabéns aqui à equipe do CTG Nova Querência. Também a escola José Gomes Pimentel, onde que fez a Feira de Ciências, é um trabalho muito importante, né, a Lurdinha, à frente da escola José Gomes Pimentel. E a Feira de Ciências é um trabalho muito importante, onde que os alunos desenvolvem e buscam pesquisar cada vez mais aprendizagem. Então, senhor presidente, eu gostaria também de deixar meus parabéns aqui essa noite ao Ivanildo, é o presidente do IPREB. Ele fará uso da tribuna dessa casa. E eu tenho certeza que nós temos vários servidores que estão aqui no plenário e que quer escutar de você, Ivanildo, a solução do problema deles. Nós temos aqui o Manuel Carneiro, que também participou da reunião, juntamente com o prefeito, com vários vereadores. E nós ficamos muito satisfeitos com a decisão de Vossa Excelência, mas nós também gostaríamos que transmitissem a todos que não participaram daquela reunião naquele momento. No momento de liderança, falarei mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas, aos ouvintes da Transamérica, à TV Urucuia, e na pessoa do ex-vereador Manuel, cumprimento todos aqueles que estão aqui presentes. Quero iniciar cumprimentando e mandando um abraço e um alô para a grande Mariana, a enfermeira, a Mariana Nogueira, porque ela é bem assídua, ela não deixa de ouvir nenhuma das nossas reuniões e ela sempre dá o seu parecer a respeito de cada um de nós. Então, você está de parabéns, Mariana, por estar aí nos ouvindo, né, e falando sempre conosco o que você está achando no nosso trabalho. Quero aqui também parabenizar, né, a Escola Nilson. A Escola Nilson, onde eu me formei em 2000, né, eu fiz o meu ensino médio, eu fiz meu segundo grau na Escola Nilson. E vendo aqui o trabalho, né, juntamente com todos os professores, né, e a diretora, de trazer as crianças para apresentar, né, como se fosse um teatro, onde as crianças desinibidas, né, cantaram e se apresentaram. A gente observa que realmente ali existe um grande trabalho, com certeza, da parte dos mestres, né, temos que valorizá-los, né, apesar, né, de estar trabalhando muitas vezes, né, com seus salários atrasados, mas são mestres que não abandonam, né, o profissionalismo e a dedicação na educação em formar, né, essas crianças. Então, a escola está de parabéns, né, a diretora e todos os professores e principalmente os alunos. Também quero aqui parabenizar a Escola Estadual Gomes Pimentel pela Feira de Ciências, né, que foi Ciências para a Redução das Desigualdades, aonde os alunos, né, né, com a teoria, eles foram à prática. E foi muito bonito que eles se apresentaram lá. Eu estive lá participando. Então, e a prática faz com que as pessoas, que o conhecimento aumenta cada vez mais. E quem participou, com certeza, foi agraciado com aquela beleza da Feira de Ciências. E não podendo deixar também de parabenizar o CTG, e em nome... E nesse parabéns, eu quero aqui parabenizar a Heloísa, filha do Manuel e da Lurdinha, que ela ganhou novamente em primeiro lugar, né, cantando. Então, você está de parabéns, Heloísa. E, através de você, eu quero cumprimentar todo o elenco e todo o CTG que está sempre participando desses eventos em outras cidades. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Boa noite também ao público que nos prestigiam através das ondas da Rádio Transamérica e também àqueles aqui corpo presente, nas pessoas de quem já foram saudadas, que saúdo novamente a irmã Raimunda, irmã Sueli, que estão aqui prestigiando mais um trabalho da casa. Quero, de início aqui, presidente, registrar que participei, não só assisti, mas participei, e de forma muito gratificante com a apresentação trazida nesta noite pela Escola Nilson Alves de Souza, na pessoa aqui da diretora Eliene e da equipe de professores que vieram, de outros trabalhadores da escola, de pais. E falando da Eliene, eu abro um parênteses também para cumprimentar aqui o nosso amigo Jorge, né, um grande companheiro de jornadas, aqui presente também prestigiando um trabalho que a Eliene desenvolve com muita garra, com muito afinco e, acima de tudo, presidente, com muito amor, frente à Escola Nilson Alves de Souza. Eu recebi de uma das aluninhas que esteve aqui, e observava, quando elas faziam a apresentação, a vereadora Nílvia se emocionava, a vereadora aqui, porque a gente lembra realmente da nossa infância, né? Foi muito, muito lindo a apresentação e recebi o convite para o dia 6. Estarei lá no dia 6. Fui convidado como patrono, padrinho de uma das turminhas, a professora está ali. Eu estarei lá, sim, Eliane, prestigiando. Uma coisa que eu senti falta aqui foi de alguém da Secretaria de Educação. Eu acho que projeto como este, apresentado no parlamento, que o município todo está ouvindo, eu acho que a secretária deveria estar aqui. Se ela não viesse, Rosamela, pelo menos ela mandasse um representante dela aqui. Isso demonstra aí uma falta de prestígio, é o termo que eu vou utilizar, de prestígio, não só com a escola, mas com os professores, com os trabalhadores, uma falta de prestígio com os alunos, que são as partes mais interessadas de toda essa história. Então aqui eu registro um ponto negativo da Secretaria de Educação, que se não pudesse vir, tem outros a fazer, tudo bem, mas que mandasse um representante. A não ser que a escola não tenha convidado a secretaria, mas eu tenho certeza que convidou, porque eu conheço quem é ali, a professora Eliene, mesmo porque convidou aqui os vereadores, né? Quiçá, então, a direção ali, e a prefeitura como um todo, o prefeito também está errado, ele tinha que mandar alguém vir para cá prestigiar também, entendeu? Mas eu quero resumir, Eliane, dizendo que está bonito, muito bonita a apresentação, o jogral, as músicas, esse trabalho desenvolvido por escola eu acho muito bonito. Eu estou prestigiando hoje, daqui a pouco vai ter a votação de um título, homenageando justamente toda a equipe escolar, né, através de uma escola, porque a gente sabe que o diretor sozinho não faz nada, a gente sabe que o professor sozinho não, é toda uma equipe que trabalha. Só quem já foi professor, e eu tive o privilégio de ser por algum tempo, é que sabe que por detrás de um grande sucesso de uma escola tem toda uma equipe ali empenhada. É óbvio que quando dá errado, cai nas costas de quem está na direção. Os Amélia já teve, a Eliane está hoje, tem outros ali que são diretores, sabem disso. Então, eu parabenizo mais uma vez Escola Nilson Alves de Souza com um brilhante trabalho que foi apresentado aqui. Estarei lá nessa data. Eu quero, presidente, também aqui direcionar minha fala aos servidores, que nós estávamos planejando um compromisso aí de fazer o manifesto amanhã. Mas, graças a Deus, teve uma reunião quinta-feira, eu não estive presente, mas me inteirei do assunto, inclusive com o Ivanildo, que é presidente do IPREB, esteve aqui já cedo também reunindo com os vereadores, o presidente do sindicato também, e o prefeito, com a sua equipe, juntamente com o IPREB também, que tem que haver aceitação, estão resolvendo, diga-se de passagem, a situação das pessoas que precisam aposentar. E aí eu quero colocar aqui um registro seguinte, de servidores efetivos, porque quem é efetivo se aposenta pelo Instituto, né, que é o IPREB, se aposenta por quem é contratado e já tem tempo de aposentar, tem tempo de contribuição, vai se aposentar pelo INSS. Então como é que ficou, meus amigos? Quem está precisando e já deu entrada, você vai no INSS, pega a sua certidão, leva na prefeitura, na Joana, eu estive lá hoje também com ela, e ela vai averbar. Quem já tem o processo lá, ela vai resolver, já encaminha ali para o Ivanildo para dar continuidade e deferir a aposentadoria. Quem ainda não tem o processo lá, ela vai fazer o serviço do mesmo jeito, mas você vai ter que procurar o IPREB. Foi o que ela me disse, procura o IPREB, que ela vai estar averbando o seu tempo. Então, olha só, Se você começou lá no ano 90, no ano 2000 você não teria direito. Você começou lá no ano 80, 70, 60, você não ficará prejudicado, mesmo que esse INSS aqui te dá aí 7 anos, 8 anos de contribuição. A prefeitura, através da Secretaria de Recursos Humanos, ela vai, ou melhor, do setor, ele vai reconhecer o seu tempo através de uma certidão que vai encaminhar ali para o IPREB. E o IPREB, querendo ajudar, auxiliar o servidor que tem direito de aposentar, ele vai acatar isso aí sem maiores delongas, foi o que Vanildo deixou bem claro para os vereadores, logo ele vai estar fazendo uso da palavra, e vão estar, estando tudo em dia, né, tudo em ordem, irá deferir a aposentadoria por tempo de contribuição. É uma ótima notícia, é uma saída muito boa para os nossos servidores efetivos. Servidor contratado, eu penso que é o inverso. Ele pega a certidão da prefeitura e a verba no INSS, porque ele aposenta pelo regime geral de previdência, né, que é o INSS, então ele tem que trazer a verba. Pela legislação, o INSS tem que averbar, estando tudo ok, tem que averbar. Não sei se o INSS de Buritis vai querer averbar, que esse INSS de Buritis, já disse, repito, é complicado. Entretanto, aos efetivos, e aí eu mando aqui um alô especial para minha amiga diretora, lá da região do Gado Bravo, da Vila Cordeiro, né, Zildete, que está aguardando, Zildete. Você vai poder fazer isso, minha amiga. Pega a certidão, leva ali na Joana a verba e Joana já vai mandar para o Ivanildo e ele já vai, juntamente lá com a sua assessoria, vão deferir sua aposentadoria. Agora eu também quero abrir um outro parênteses para dizer, especialmente a vocês, Ildete, e tantos outros que estão aí na mesma condição sua. Veja só, a pessoa, Ivanildo, ele tinha direito de aposentar há 3 anos atrás, agora que saiu a certidão, decorreu ou transcorreu 26 meses. Ele está no prejuízo de 26 meses. Por quê? Ele já poderia ter aposentado, se não fosse aqui os imbróglios aqui do INSS. Então, ele tem um prejuízo aqui. Ele tem um prejuízo. Ele ficou trabalhando durante um período que ele deveria estar descansando. Ele recebeu pelo serviço que ele prestou, que ele deveria estar descansando. Ele não era obrigado a prestar aquele serviço, se ele tivesse sido, obviamente, é claro, né, concedido aí a sua CTC, recebido a sua CTC. Então, e aqui eu estou falando com conhecimento jurídico, então ele tem direito aqui a uma indenização. Há uma indenização. Você vai pegar na época que ele tinha direito de aposentar, vai ver o salário dele, se fosse aqui R$ 1.500, você vai multiplicar aqui por 26, e você vai fazer também aqui, Vanil, da atualização. Então, ele vai ter direito de receber essa indenização. Agora, a pergunta que não quer calar, quem que é a parte passiva que você vai entrar? Eu até brinquei hoje com o Ivanildo, eu acho que deve processar o IPREB, a prefeitura e o INSS. Juridicamente, o IPREB não tem nada a ver com a história. O IPREB é um instituto novo, está correto com os procedimentos. A briga é entre a prefeitura e o INSS. A briga está aí, mas para evitar, qualquer advogado da área sabe disso, para evitar que o INSS chegue lá e jogue a culpa em cima do IPREB, o IPREB vai ser chamado no processo e vai demorar, eu acho que tem que entrar logo contra os três. O certo é, a pessoa, o servidor tem direito a uma indenização pelo tempo que ficou. Fato semelhante já aconteceu aqui, inclusive, num processo que trabalhamos, que o doutor Marcelo, inclusive, trabalhou contra a prefeitura de Formoso. Semelhante. O que acontece lá é porque a prefeitura recolheu e não repassou. Quando a pessoa puxou o CNIS, no CNIS dela não constava a contribuição. A orientação foi a mesma. Falar, processe a prefeitura. O juiz determinou que a prefeitura fizesse, né, o repasse, mas é outro termo que me falha a memória agora que a gente utilizou, fizesse a regularização, que a prefeitura fizesse a regularização, mas que a prefeitura indenizasse o período que a pessoa tinha direito de ter aposentado e ficou trabalhando. É a mesma situação, porque as pessoas estão prejudicadas por conta de quê, Emílio? Porque o INSS simplesmente não entregou a certidão de tempo de contribuição, que é a CTC, que o cidadão teria direito de recebê-lo ali num prazo máximo de 30 dias. E eu falo mais, existe aí uma norma interna, que não é lei, existe uma norma interna, que os meninos sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui, mas tem pessoas, Ivanildo, que eu andei procurando, que fizeram requerimento antes da norma. Então você vê que o INSS, Emanuel, ele sacaneou legal, ele sacaneou legal. A pessoa deu entrada antes da norma, e aí eles fizeram esse retardo todinho, em cima dessa circular, fizeram o retardo todo, prejudicando o servidor. Isso é só uma explanação, porque eu sei que tem muitos servidores que estão ouvindo. Essa reunião, ainda nesse horário, ela tem mais audiência que aquela porcaria daquela novela da Globo, né? Então, vários servidores precisariam saber disso. O Erni, hoje, ele está numa briga lá no Formoso, porque eles estão querendo impeachmentar o prefeito de lá, que está atrasado, os servidores estão em greve, não paga ninguém, querendo impeachmentar. O Erni está para lá, mas me diz que ele está o tempo todo ouvindo aqui a sessão. O Ivanildo, que é a pessoa que detém maior competência para falar sobre o sistema do IPREB, como vai funcionar, fará uso da palavra. Mas o que eu tenho a dizer, na qualidade de vereador, é que o problema, graças a Deus, em virtude do movimento dos servidores, o problema foi amenizado, né? Ele está aí para ser resolvido. Já concluindo, presidente, ele está para ser resolvido. Nós temos aí um número de, pelo menos, Ivanildo, uns 30, 40 que já vão aposentar de pronto, né? E vão abrir aí espaço, presidente, para novo concurso público. Para novo concurso público. Então ganha todo mundo, Ivanildo, de todo lado. Ganha a prefeitura que vai pegar um servidor novo, com todo vigor para trabalhar. Ganha o servidor que já está cansado e que merece agora folgar e descansar o resto dos anos de sua vida ao lado de sua família, né? Ganha o IPREB, ganha a sociedade de Buritis, ganhamos todos nós. No meu tempo de liderança, presidente, eu tenho outros assuntos que eu irei tratar, mas eu gostaria aqui, finalizando, mandar um abraço especial à minha esposa que está ali e que me disse que está numa luta contra a legislação que foi, me parece, que promulgada pela presidência da Câmara. Vou aguardar o senhor falar esse assunto, que ela me disse que conversou com o senhor. Uma legislação que foi promulgada, parece que não está sendo executada, né? Eu gostaria de deixar registrado. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e o pessoal que está nos acompanhando aqui pela TV Urucuia. Eu estava aqui ouvindo atentamente vereador Branquinho, a vereadora Vânia, vereador Tonzinho, a gente se colocando aqui no lugar de vocês, né, que tanto luta, busca recurso, vai atrás, se desgasta com deputado, faz compromisso, mas infelizmente se depara com essa situação. A situação do Branquinho aí, eu acho que só para ele tomar a questão de um partido, aí fica essa questão no tomar lá da cá. Parece que não tem uma visão mais ampla de que está fazendo um benefício para o município, né? Que tá, não está beneficiando o vereador Branquinho, está beneficiando a comunidade do São Pedro de Passa Três, né? E assim como a da vereadora Vani queria contemplar com esse recurso pessoal da reciclagem. Mas sendo a vereadora de oposição, certamente esse recurso não pode ser executado, né? Não pode ser, acho que aqui é nomeado. Infelizmente a gente depara com essa situação no nosso município. Assim como eu comungo, Tonzinho, que é difícil lutar, chegar com recurso na mão e não poder ser executado. Justamente porque tem uma pendência da prefeitura. Essa pendência, eu discordo plenamente de estar denunciando as coisas, pegando o pé, levando justiça, quem está executando os trabalhos. Mas só que, infelizmente, foi na gestão do prefeito atual que teve essa denúncia lá, dessa obra lá na Serra Bonita, no qual eu acho que já até foi julgado, e eu acho que ele tem que até ressarcir essa questão aí dessa obra aí. Só que ele tem que ter na consciência que ele tem que resolver. Porque o município não pode ficar prejudicado justamente por uma questão de picuinha. De não querer dar uma solução para o problema. Não vai ser o José, o João, a Maria que vai, tem que ter, vai resolver essa situação agora. Nós temos aí 2 anos de governo, infelizmente, né, ele tem que colocar a mão na consciência e tentar resolver. Que senão vai ter que esperar mais 2 ou 3 anos para o próximo governo, quem for que entrar aí, tentar resolver o problema, que vai estar justamente a mesma coisa. Pois é, mas o problema é do atual, então ele tem que caçar jeito de resolver. E o município não pode ficar prejudicado por isso, por essas questões. Eu acho que quando o vereador aqui está fazendo além do seu serviço, que é buscar recursos, que isso é um dever do prefeito, obrigação dele de executar, tem que ser mais que atendido, independente de ser oposição ou não, porque quem está ganhando com isso é o município. Então, eu acho que ele tem que parar com esse negócio aí de tomar lá da cá, que se não for, se não baixar a cabeça para o prefeito, ele não executa obra de ninguém. Eu acho que não funciona bem assim. A gente respeita a questão de base de governo, que é oposição, mas tem que olhar pelo município. Isso aí ele tem que olhar pelo município, não pode ter essas questões no meio não. Se é recurso que vai beneficiar a comunidade, aí não tem lado. Tem que ter o lado do povo. Colocando aqui também, eu quero parabenizar a Rejane, a diretora da escola, Liene, a todos os funcionários da Escola News, pela apresentação, né, foi uma apresentação muito linda. Até a gente fica até motivado, né, de estar vendo as crianças, né, no empenho aí, dessa apresentação. Foi muito bonito, parabéns para vocês, todos que compõem o grupo da escola aí, que faz o trabalho de vocês. E quero aproveitar também, parabenizar a diretora Marilene, que do dia 19 até o dia 24 agora, o pessoal executou grandes projetos lá na escola, Anália, né? O pessoal lá tem feito um grande trabalho também à frente da escola, sempre promovendo projetos, apresentações. Então, isso é muito bom, né? Resgatando essa questão da cultura, e mesmo buscando talentos, né? Então isso é muito bom, quero parabenizar aí a diretora Marilene e toda a sua equipe. E cobrar também aqui, senhor presidente, eu sei que o senhor vai abordar o assunto logo após aí, mas a Tassiane que está ali, sempre tem me procurado também, no qual eu fui o autor do projeto aqui, do Espectro Autista, e esse projeto foi vetado pelo prefeito, nós derrubamos o veto aqui, foi promulgado pela casa, e a gente tem que cobrar a solução, né? A solução de estar colocando a lei em vigor, colocando todas as necessidades, né, que foi apresentada no projeto, que possa estar solucionando isso na parte da educação, na parte de orientação nos comércios, placas, essas coisas. Então é um dever do executivo. E espero que ele tome iniciativa de estar resolvendo essa questão aí e muito mais atendendo, né, esses alunos ou clientes, né, da escola que, no qual ele estiver estudando. E cobrar também a questão do salário dos professores. Já está aí caminhando para 2 meses, finalizando o ano. Né, o pessoal tem cobrado muito. A gente sabe da dificuldade que tem encontrado, mas é questão de prioridade. Eu acho que está na hora de ter uma prioridade e tentar sanar esse problema aí do salário dos servidores, principalmente dos professores que estão em atraso aí já há um bom tempo. Por um momento é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Boa noite aos nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero parabenizar a Eliene, todos os servidores do seu colégio lá, todos os alunos, pelo belo trabalho que realmente demonstrou aqui para nós. Isso é a competência que você tem, Eliene. Para nós não é novidade, não. Nós sabemos que uma pessoa como você, com a competência que você tem, Buriti só tem a ganhar com uma pessoa como você na direção de um colégio. Parabéns. Gostaria de abordar justamente essa lei que nós acabamos de falar nela e agora, Espectro do Autismo. Ela é a Lei 1396 de 2018, na qual foi uma lei que foi promulgada pela essa casa, que na minha presidência, tivemos o prazer de promulgar essa lei para Buritis. O que nós estamos pedindo aqui é ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor Kenny Soares, que olhe com carinho, que venha realmente regulamentar essa lei via decreto. Talvez para o senhor não seja muito, mas para as mães que têm uma dificuldade, que têm um filho que realmente tem esse passa por essa situação de espectro do autismo, realmente para ela é muito importante. E eu peço encarecidamente que o senhor olhe, prefeito, com carinho. Sabemos, tive uma reunião com ele na quinta-feira, ele disse que realmente o município está passando por dificuldade e não teria condições de regulamentar essa lei via decreto. Tá? Mas eu pediria para ele que ele olhasse com carinho, cortasse em outras coisas, economizasse hoje aí de outra forma, mas atendesse o pedido dessas mães que pede com tanto respeito. É um direito que já é delas. Nós sabemos que é um direito adquirido pela lei maior. A Constituinte já rege. Então, nós estamos pedindo para o senhor que pense com carinho. Que pense com carinho, prefeito. Tenha um pouquinho de piedade dessas mães que sofrem tanto com seus filhos e vem batalhando para trazer uma qualidade de vida melhor para eles. Então, contamos com a sua contribuição, com a sua consciência e que atenda esse pedido. Vamos ver se a gente tem a possibilidade de nós fazermos que realmente o senhor regulamente ela via decreto e atenda essa população que merece um respeito muito grande pelo senhor, que é o gestor maior dessa cidade. Então deixa com o meu apelo, o pedido. Pode ficar à vontade, Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu só gostaria de dizer o seguinte, que a legislação, ela existe. Tanto no âmbito federal, agora no âmbito também municipal, porque o prefeito, nós sabemos que ele vetou e o veto foi derrubado. O veto foi derrubado. E a legislação foi promulgada, então ela existe. Ponto final. O que se precisa é que a Câmara Municipal tome providências para fazer que a prefeitura, especialmente ali o senhor prefeito, cumpra a lei. Cumpra a lei. Se ele acha que a lei é inconstitucional, que a lei está errada, é ele que entra com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. Mas descumpri-la é que não pode. Né? Acredito que, tenho certeza, já ouvi hoje pelos corredores que Vossa Excelência está tomando as providências, mas eu acho que aí vai ter que, inclusive, o Emílio está ali, que é assessoria, vai ter que demandar judicialmente para fazer cumprir. E existe os mecanismos legais. E a competência para fazer, inclusive aqui, a legitimidade ativa é da Câmara Municipal, que tem poder para fazer cumprir. Eu não posso, como pessoa física, outro vereador, fazer, mas a Câmara pode exigir judicialmente se cumpra. Né? Eu posso entrar com a ação popular, que não geraria tanto efeito do que a ação civil pública, que é legitimada pela Câmara Municipal. Então, o que tem que fazer é cumprir. Era só minha ponderação, meu auxílio, era só isso. Obrigado.
Eu concordo com você, vereador Carlos Fernando.
Só uma parte? Só rapidinho.
Sim, vereador Neivo. Fica à vontade.
Esse projeto, essa lei que foi aprovada, todos nós aprovamos. Eu tenho grande interesse que se resolva. E conversando, levantou-se a questão, inclusive até com o Executivo, e eu acredito que vai ser necessário a gente sentar com ele, até a Francine, eu esqueci o nome dela.
Tassiane.
A Tassiane aqui. Porque, gente, o que nós precisamos é de solucionar os problemas. Não é mais acarretar problemas. Entendeu? Eu acredito que nós precisamos sentar novamente. Por quê? Se tem a lei. Eu conversando com ele sobre esse assunto de não se aplicar a lei, o que acontece? Ele levantou a questão. Então, eu gostaria até que a assessoria daqui, e como a assessoria também dele pudesse ver, que como não estar no PPA, nem na lei de diretrizes e nem no LOAS, e lá acarreta, né, aumento, né, de despesa, precisaria de estar contemplado nesses três projetos. Então, às vezes, nós ficamos debatendo uma coisa que realmente nós temos que ver, a assessoria, porque nós não somos técnicos. Nós aprovamos, nós queremos que a coisa aconteça para essas crianças. É isso que eu quero. Eu não quero complicar a vida de ninguém, atrapalhar a vida de ninguém. Mas se é necessário sentar-se para a gente conversar, dialogar e ver o que pode ser feito. Inclusive, ele falou que estava criando, que autorizou a Secretaria de Educação já a tomar algumas providências a respeito dos autistas. Mas quanto a essa lei, precisa de haver esse estudo. Então, eu gostaria também que depois a assessoria aqui dessa casa e até mesmo a do Executivo nos passasse isso, porque se é preciso de colocar no PPA, na lei de diretrizes, no orçamento, vamos, o que é preciso fazer para a gente colocar? Vamos sentar, vamos conversar. Entendeu? Eu acredito que é disso que nós precisamos. É isso que nós precisamos fazer. Obrigado pela parte, senhor presidente.
É, vereadora Nilva, nós podíamos pedir para que o prefeito nos mande um projeto de lei para fazer a inclusão dela no PPA. O que, nós temos que fazer hoje? Reunirmos com o prefeito, discutirmos com ele amigavelmente, que eu acho que a melhor forma hoje é ser pacificador. Vamos ser, chamar ele e realmente levar o momento de dificuldade que essas mães têm. Se acaso ele não acatar os nossos pedidos, aí a gente tomamos essas decisões que realmente foi dita por todos os vereadores. Vamos chamar ele para um diálogo, vamos ouvir. Pode falar, vereador Tancim.
Foi bem levantada aí essa questão da dona Nilva, eu acho que eu estava presente lá também nessa hora dessa reunião lá, que ele citou isso aí, que os vereadores estavam gerando despesas, né, e nós não podemos gerar despesa para o gestor, né, para a administração. Mas ele também levantou uma questão lá que ele já está atendendo essas mães com algumas situações, com alguns pedidos. Isso aí depois as mães poderiam, né, dona Nilva, conversar com a gente depois para se explicar se realmente ele está atendendo. Eu não me lembro em que questão que ele falou que estava já atendendo, né? Isto. Algumas, já estava tomando alguns métodos lá para poder estar resolvendo. Então é só isso. Eu acho que depois até as mães explicar para a gente se realmente, né, ele está tomando essas providências, né? É só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Então, Francine, nós vamos convocá-lo a uma reunião junto ao prefeito e vamos ver quais decisões vão ser tomadas. Um compromisso nós temos. Nós vamos batalhar para que essa lei realmente vigore no nosso município. Nós não vamos deixar ela parar no meio do caminho. Pode ter certeza disso, que todos os vereadores estão realmente de acordo a buscar o direito que consiste a vocês. Tá? Então, de antemão, vou tentar falar com ele amanhã e procurar marcar uma reunião com ele o mais rápido possível. Tá ok? E daria um posicionamento para vocês, qual será o caminho que nós tomamos. Quero agradecer aqui o seu Carlinho também, muito obrigado pelas belas palavras em nome de todos os vereadores. E quero dizer também a respeito do projeto da iluminação que a vereadora me cobrou no momento. Esse projeto de lei está com a relatora Martina, na qual ela é relatora da Comissão de Legislação. Era realmente para ele estar hoje em votação, sim, nobre colega vereadora Vânia. Eu estaria com ele sim em pauta, ele já estava com o projeto dele, está em pauta. Mas como a vereadora Martina é relatora do projeto, ela pediu que mais um prazo nesse projeto está com ela. Ele voltando para a mão da presidência dessa casa, ele virá sim para a votação. Gostaria também de comunicar a todos presentes, a comunidade e a população que está nos ouvindo, na segunda-feira que vem é dia da eleição da nova mesa diretora dessa casa, na qual faço um pedido para que todos vocês venham participar da eleição. Está findando o meu mandato e faça os votos aí que vença o melhor candidato. E quero dizer para você, vereador professor Branquim, eu disse para o próprio prefeito na reunião na quinta-feira, se você tiver dois votos, um voto é meu. Compromisso comigo é dívida. É prego batido e ponta virada. Vamos para... Nos termos do artigo 34 do regimento interno desta casa, o senhor Ivanildo Quintal, presidente do IPREB, fará uso da tribuna. Informo ao senhor que dispõe do prazo regimental desta casa.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Gildo, demais vereadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Transamérica, telespectadores da TV Urucuia, público presente, boa noite a todos. Mais uma vez me sinto honrado por discursar nesta tribuna de onde ecoa a voz do cidadão buritizense, aqui representados por esta competente Câmara de Vereadores. Antes de iniciar as minhas palavras, senhor presidente, eu quero aqui me dirigir ao nobre vereador Carlos Fernando, de quem sempre se ouve os belos discursos, né? Pela o dom da palavra, vamos dizer assim, a retórica perfeita que sempre traz os temas aqui, e é claro, na defesa dos seus eleitores e, é claro, de toda a comunidade. Dizer, vereador, que no que diz respeito ao direito, e aí foi mencionado, direito tem até uma expressão que fala que não se dá, né? Se reconhece. Então, com relação a esses casos aí, quanto ao prejuízo, eu entendo que se a pessoa tem o direito, seja nas vias administrativas ou nas vias judiciais, ele deve sim ser reconhecido. É o meu pensamento e acredito que todos devem pensar dessa forma. Senhoras e senhores, o que me traz aqui mais uma vez, aliás, neste curto espaço de tempo, diz respeito à demanda de servidores que estão pleiteando a aposentadoria junto ao IPREB, mas que apresenta divergência com relação ao tempo de serviço junto ao município e tempo de contribuição efetivo, certificado pelo Regime Geral de Previdência, o INSS. Lembrando aqui que o IPREB é só uma das partes interessadas em resolver o problema, e a minha fala hoje é no sentido de informar o que foi discutido na reunião da última quinta-feira. O assunto, aliás, já foi bastante discutido aqui nesta casa, inclusive na reunião da semana passada, motivo pelo qual acredito que não seja necessário aqui adentrar neste mérito. No entanto, o que se buscou foi uma solução para o impasse estabelecido. Quero aqui parabenizar mais uma vez a atuação destes vereadores, desta casa, especificamente do vereador Carlos Fernando, que foi quem, na última semana, se empenhou bastante em trazer o problema e, é claro, propor soluções que resolvessem. E principalmente pela contribuição que foi dada na solução, visando, por fim, botando fim, portanto, em uma espera que, em alguns casos, já leva quase 3 anos. Parafraseando aqui o professor Mário Sérgio Cortella, em alguns casos, vereador, já se tornou uma esperança do verbo esperançar e não mais do verbo esperar. Diante do cenário que foi criado e buscando uma solução plausível, houve um esforço conjunto entre todos os envolvidos, foi realizada uma reunião na última quinta-feira na Prefeitura Municipal, com a presença de vereadores, representantes sindical, servidores, o legislativo representado aqui pelo presidente, o vereador Gildo, o executivo representado pelo excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Kenny, e que após algumas explanações se chegou ao entendimento que a alternativa menos danosa a estes servidores, que já esperaram tanto tempo e que, em sua grande maioria, já deu a sua contribuição ao município, seria o reconhecimento desse tempo por parte do ente, no caso mais específico, o Executivo Municipal, ficando ele responsável por certificar esse período que, embora tenha o servidor exercido a sua função vinculado ao município, não consta no sistema de regime, do regime geral, como contribuição. O IPREB, por sua vez, irá reconhecer essa certidão, que irá complementar aquela expedida pelo INSS. Apenas exemplificando, antes era apenas uma certidão emitida pelo INSS. A partir de agora, o INSS irá certificar a parte do tempo e o município irá certificar a outra parte, uma vez que possui autonomia para isso. Por isso, senhores e senhoras, não existe aqui nenhuma proposta em discussão sobre este assunto. O que existe é um compromisso do executivo em certificar o tempo daquelas pessoas que estão aguardando para se aposentar. Gostaria aqui de abrir um parêntese e dizer que para o IPREB seria muito cômodo discordar desta decisão e até mesmo não aceitar essa solução e esperar que as partes envolvidas encontrassem outra saída. No entanto, senhor presidente e demais vereadores, entendemos que não é razoável que alguém que já trabalhou tanto tempo fique esperando soluções que podem levar anos para se conhecer o desfecho, que poderá ser inclusive esta que foi apresentada pelo município naquela reunião. Isso seria, a nosso ver, extrapolar a questão da humanidade. E nem de longe representa nossa missão e nossos valores. Quanto ao impacto no equilíbrio atuarial que tem sido colocado aos servidores, afirmando que pode levar ao aumento da contribuição de todos, na verdade, esse impacto já foi mensurado. E aqui quero com muita tranquilidade dizer que temos o privilégio de contar com uma assessoria previdenciária extremamente competente, e o que nos foi falado hoje é que esse impacto ele já foi feito desde o momento que o Instituto foi criado, uma vez que leva em consideração a data de ingresso de cada servidor e a provável data de sua aposentadoria. E o que fazer, o que é que faz diminuir esse impacto, ou que faz tornar de novo o Instituto equilibrado? É, após a aposentadoria desses servidores, o ingresso de outros servidores que passarão a contribuir para o IPREB. Sendo assim, e já foi dito aqui, para que o Instituto seja sempre viável, é preciso que tenha sempre, que esses ciclos sejam renovados, com o ingresso de novos servidores contribuindo. Quando se fala em aumento de contribuição para os servidores, gostaria de lembrá-los que isso só poderia acontecer através de lei, que não é o caso aqui. Senhoras e senhores, servidores, vereadores, o que vai acontecer é tão somente a mudança do órgão que irá reconhecer o tempo, que ao invés de ser somente o regime geral, a partir de agora será também responsabilidade do Executivo Municipal. Se opor a isso, senhor presidente, é ao nosso ver ir contra estes servidores que tanto lutaram para entregar serviços à comunidade. Se houve ausência de repasses nos governos lá atrás, não poderia jamais ser o servidor penalizado por isso. Afinal, estes que aqui estão e tantos outros espalhados por este município não estão aqui pedindo favor. Estão tão somente solicitando que seu direito seja reconhecido. E, portanto, para isso, temos o compromisso do Executivo Municipal em certificar esse tempo e, tão logo esses processos cheguem ao Instituto, daremos andamento. Afinal, já esperamos demais. Não podemos esquecer que o IPREB foi criado para que todos nós pudéssemos ter uma aposentadoria digna. Portanto, solicitamos àqueles que já retiraram a sua certidão de tempo de contribuição junto ao INSS, que apresente ao setor de RH para a verbação do tempo. Aqueles que não retiraram ainda, solicitamos que procurem a agência para isso. Pode ser que, em alguns casos, a pendência seja outra e não essa da ausência de contribuições anterior a 2002. Por isso, procure se informar direitinho, lembrando que o período compreendido entre 1/7 de 2002 e 18/1 de 2007 refere-se ao Buritis Prev. Esse tempo o município já reconhece automaticamente. O período de 2016 em diante é de responsabilidade do IPREB. E aqui volto a afirmar. Toda aquela luta que foi despendida aqui para que tivéssemos o nosso regime de previdência, era exatamente para que essas pessoas tivessem o seu direito de se aposentar. Foi assim, e acredito que era a ideia daqueles servidores, da gestão anterior, né, dos gestores que estavam aqui, ao pensar o IPREB, eles queriam que nós, servidores, tivéssemos facilidades e não dificuldade. E aqui não estou falando em facilidade e privilégios, estou falando em facilidade de ter o seu direito reconhecido. Gostaria de colocar o Instituto mais uma vez à disposição para aqueles servidores que tiverem alguma dúvida, por gentileza nos procure. Talvez aqui o tempo é um pouco curto, não fica muito claro. Qualquer dúvida que porventura tenha ficado, nos procure, estamos à disposição. Tá? Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de falar neste momento diretamente a todos os nossos segurados, dizer a cada servidor e servidora segurados do IPREB, que tomem alguns cuidados com relação a notícias que são veiculadas em redes sociais e até mesmo em rodas de conversas, que às vezes tentam induzir o servidor a duvidar do trabalho que é realizado pelo Instituto de Previdência de Buritis. Quero, neste momento, tranquilizá-los, dizer que o Instituto está seguro e muito bem representado. Portanto, antes de levar adiante qualquer informação que gere esta dúvida, nos procure. Tanto a diretoria executiva quanto o seu conselheiro, que aliás faço questão de nominá-los e dizer que são pessoas extremamente idôneas e respeitadas na comunidade. Faço questão de citá-los aqui, os titulares. Representando a Secretaria de Educação, a senhora Rosa Amélia Gonçalves da Silva, presidente do Conselho Municipal de Previdência, e a senhora Edilceia Barbosa da Silva Ferreira. Representando a Secretaria de Saúde, o senhor Orlando Newton Rodrigues de Carvalho e a senhora Graziela Ferreira Dias. Representando os demais servidores, exceto Saúde e Educação, o senhor Elton Santana Barbosa e a senhora Terezinha Prisco Damasceno. Representando os demais servidores, inativos e pensionistas, o senhor Djalma Carneiro Cruz e representando o Poder Legislativo, o senhor Fábio Ramos e Silva. Além dos membros do Conselho Fiscal, o senhor Pedro Mendes de Carvalho, a senhora Carmelita Rodrigues de Faria e Silva, o senhor Elcio Lopes Guimarães, o senhor Flávio Baltazar Galvão e a senhora Maria Helena Borges Fernandes. Esses servidores desempenham um excelente trabalho e vou além. Foi graças à atuação competente dessas pessoas que fez com que o IPREB alcançasse o patrimônio que temos hoje, que faço questão de repetir aqui mais uma vez. Uma reserva em caixa administrativa de quase R$500.000, um fundo de previdência de mais de R$10 milhões e um patrimônio total de mais de R$12 milhões. Portanto, caríssimos servidores, tem alguma dúvida? Procure-nos. Acompanhe de perto a nossa gestão. Não é à toa que transparência é o nosso valor basilar. Senhor presidente, demais vereadores, encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Aproveitamos, estamos aqui hoje em clima de Natal. Se esse presidente não fizer mais o uso da tribuna ainda este ano, quero aqui já desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos os nossos segurados e de forma especial a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Deixo aqui meu boa noite a todos, me coloco à disposição de vossas senhorias para sanar eventuais dúvidas que porventura tenha ficado. Estou então neste momento à disposição.
Senhor Ivanildo, senhor presidente, eu só gostaria de agradecer ao senhor Ivanildo pelas ponderações. Ivanildo é detentor de um vozeirão, né? Um tom que desperta atenção. e dizer que eu sei da competência do Ivanildo, né, e da assessoria que está ali ao lado dele, dos componentes, Rosa Amélia, a gente conhece muito bem aí a competência dessas pessoas que estão à frente ali do Instituto. É bom que o Ivanildo, ele comparece na casa, presidente, demonstrando a transparência dos trabalhos desenvolvidos ali. Quero dizer também que hoje ele falou conosco sobre alguns servidores, né, que estão aposentando por invalidez. Tínhamos algumas dúvidas aí que foram esclarecidas, inclusive sobre o impacto, né, dessas aposentadorias. É óbvio também que sabe-se desse cálculo atuarial e que esses impactos eles sempre vão acontecer. O que não pode, Ivanildo, é você aposentar aí 90 pessoas, 80 pessoas e a prefeitura não abrir concurso público. Porque aí, Rosa Amélia, o negócio quebra. Nós sabemos que a Previdência, ela vive justamente das contribuições. Seja as contribuições de ordem patronal, né, seja ainda de ordem, né, do desconto ali do próprio servidor. Então são dois tipos de contribuições que é o que consegue alimentar, um termo muito bom, consegue alimentar o Instituto para poder ele funcionar. E eu gostei muito do aqui, presidente, tenho que registrar rápido as palavras, que eu sei que o tempo está escasso. Quando o Ivanildo, ele, como presidente do Instituto, ele entende, e eu gostei muito do Branquinho, quando ele fala que não está fazendo favor, está simplesmente reconhecendo direito. É muito bom ouvir isso, Rosa Amélia, é muito bom ouvir isso. Né, vocês aí, na qualidade de servidores, ouvir isso do presidente. Porque o prefeito está fazendo um esforço. E mesmo que ele faça todo esse esforço, que a meu ver, inclusive um esforço hercúleo para poder, mas ele não está ainda fazendo um favor. Ele está simplesmente reconhecendo um direito. Né? E eu quero finalizar, que eu gostei muito quando se parafraseou, né, o verbo, né, que não é mais... Não é mais esperar. Já, ele já mudou para esperança. Esperançar. Né? A pessoa espera tanto que aí não é mais esperar. Isso agora virou uma esperança, né, de algum dia atingir. E graças a Deus, ao bom Deus, essa esperança, Ivanildo, é uma fumaça que vira fogo. É um direito. O direito é assim. Né? É a fumaça do bom direito que se usam aí no jargão do fumus boni iuris em latim. Essa fumaça está virando fogo, então está chegando lá agora, vocês vão estar aí aprovando e muita gente, se Deus quiser, vai estar aposentando. Como Ivanildo falou, eu quero repetir mais uma vez, não é favor, é direito do servidor. E nós estamos nessa luta, e aqui na Câmara, Ivanildo, já concluindo, nós temos várias divergências. Aqui nós temos divergências o tempo todo. É em comissão que a gente se estranha, é em plenária... Mas uma coisa que todo mundo aqui caminha no mesmo sentido, vereadora Nilva, é na defesa do servidor público. Ora, afinal de contas, o servidor público, vereador Geudo, é o maior patrimônio que o município tem. É o servidor público. Porque se o município ele se torna um município pungente em grande desenvolvimento, Romeu, é por conta do servidor que presta serviço de qualidade. Em Buritis, Romeu, tem várias secretarias e escolas que prestam serviço de qualidade. Existem muitos aí que estão só esquentando cadeira, com as narinas esquentando. Mas nós não podemos pegar também esses maus servidores e espelhar neles, temos que espelhar nos servidores bons. Né? E aqui, o pessoal aí do Instituto, eles são servidores também. Né? Pelo menos a sua grande maioria, eles são servidores. Entendeu? O Ivanildo citou muito bem de cada setor que um servidor representa. Então esse Instituto está de parabéns. Né, Ivanildo, essa transparência, a gente sempre que precisou aqui, que você tomou conhecimento, você sempre veio, e aqui eu parabenizo mais uma vez aqui também a presença da casa, que sempre deixou aberto esse espaço, hoje eu pude testemunhar isso aí, quando o presidente, ele mesmo propôs, né, se eu quiser vir, o espaço está aberto. Então, isso é muito bom, é o que eu tinha para registrar, muito obrigado. Obrigado, presidente.
De lá, outro, presidente.
Com a palavra, é o Tantinho da Vila Serrana.
Eu... Nesse momento, quero parabenizar você, Ivanildo, pelo seu trabalho, pela dedicação aí aos servidores. E o doutor Fernando exclamou muito bem, né, que tem muitos servidores, às vezes essa palavra que você usa aí, como é que fala, de incapaz, eu não concordo, entendendo? O servidor já está cansado,
né, e chegou a hora dele descansar, né, descansar aí usar sua aposentadoria. Eu só queria passar a saber o seguinte, que parece que tem pessoas que já vêm há mais de 3 anos, 2 anos, lutando aí por essa aposentadoria, por que só agora, entendendo, parece que o IPREB entrou, né, de cabeça erguida aí para resolver esse problema. Só essa dúvidazinha que eu estou com ela. Mas te parabenizo aí do reconhecimento, entendendo, e de estar ajudando esse pessoal e tirando esse pessoal dessa dor de cabeça imensa que eles vinham arrolando aí há mais de 3 anos aí.
Então, primeiro, né, uma boa pergunta. Na verdade, vereador Tonzinho, o INSS, ele tinha um entendimento até o final do ano passado de que ele deveria reconhecer esse tempo. Tanto que nós aposentamos lá mais de 30 pessoas exatamente dessa forma. Quando foi no final do ano passado, ele mudou o entendimento de que não se reconheceria mais esse tempo e que, né, uma solução seria exatamente essa que nós chegamos, que é o município reconhecer. Então, até então, o Instituto, até hoje, nós já temos 40 aposentados, entre aposentados e pensionistas, né, que acontecia de forma natural. Aí, depois que teve essa mudança no entendimento, uma norma interna da autarquia, do INSS, fez com que esse tempo não fosse mais reconhecido e as pessoas ficaram esperando até esse momento, que foi quando o pessoal veio aqui e disse que buscaria uma solução, e a solução foi exatamente manter e reconhecer só o tempo ali após 2002. Mais uma vez quero aqui agradecer a todos pelo espaço, agradecer o presidente mais uma vez, muitíssimo obrigado, é sempre bom poder usar aqui a tribuna, é uma forma que nós conseguimos chegar a um número maior de servidores, de segurados. E aqui, vereador, para encerrar, eu quero deixar uma frase que nós utilizamos lá no Instituto. Os nossos segurados são a nossa razão de ser. Tudo que nós fazemos todos os dias naquele Instituto é buscando sempre o bem deles, o bem de todos.
Bem, parabéns, Ivanildo, pelas belas palavras. Ficou bem esclarecido. Em seu nome, em nome da Rosa Maria, eu quero parabenizar todo o IPREB. Rosa Amélia, todo o IPREB. Hoje estou falando tudo atravessado, me perdoa. Meu nobre colega Manuel Carneiro, a novela mexicana está chegando ao final, graças a Deus, hein, nobre Manuel? Eu gostaria aqui também de parabenizar a todos os vereadores dessa casa, na qual, sem exceção, todos caminhou em busca do direito dos servidores, para que eles realmente tivessem o direito reconhecido por todos. Então, eu digo para vocês, quero parabenizar também o Executivo por ter reconhecido esse trabalho e vim realmente discutir junto à IPREB e chegar nesse denominador feliz. Viu? Mas digo assim, vereadores, parabéns pelo belo trabalho, sem exceção. Aqui todos pegaram desde o início e trouxe sim até nós chegarmos, concluirmos, né, Bruno? Que agora nós conseguimos concluir. O trabalho dos vereadores, a batalha que nós tivemos, agora está na mão do IPREB e da Prefeitura Municipal de Buritis. Então, obrigado, Ivanildo, por vir até a Câmara Municipal e explanar. E quero dizer que a Câmara está sempre de portas abertas para que você venha trazer o esclarecimento da população de Buritis.
Pela ordem aqui, senhor presidente.
Só a palavra, Nilvia. Vereador Nilvia Prisco.
Eu também não poderia deixar de parabenizar e dizer aos servidores, quando o Ivanildo falou para não dar ouvidos a conversas paralelas, porque o Instituto são de vocês mesmos, dos servidores. E se tem uma coisa, um acontecimento aqui no Buritis, real, transparente, que aconteceu e que foi bem feito, foi esse novo Instituto, né? Aonde nenhum servidor precisa ter medo do que possa vir acontecer com ele, de acabar ou de qualquer coisa parecida, né? Que para extinguir me parece que tem que ter, né, uma votação, uma assembleia com mais de 50%, né, dos servidores. Terá que passar também por esta Casa de Leis com votação de 2/3. Então, é muito seguro. E a forma que ele foi feito, né, as pessoas que estão à frente, e eu acredito que realmente, hoje conversando com Mário Farias, é assim, realmente quem tem que estar ali são pessoas realmente super capacitadas. Super capacitadas. E quem estará à frente, vocês, o presidente, junto com os conselhos, vocês estão de parabéns. Não tem como duvidar da transparência do IPREB. Então, os servidores estão de parabéns e graças a Deus que foi solucionado esse problema, né? Estão todo mundo agora calmo, é só dar tempo ao tempo. Mas vocês estão de parabéns. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Vamos para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação da proposta de emendas da Lei Orgânica número 03 de 2018. Altera dispositivo da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, que menciona, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. E a votação nominal. Vereadora Martina.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando. Favorável. Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
E o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Aprovado 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 24 de 2018 estabelece critérios de suplementação de dotações orçamentárias no orçamento de 2019 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Só para o pessoal ter entendimento aqui, nas reuniões anteriores, se eu não me engano, duas sessões anteriores, foi retirado de pauta, né, o artigo 5º, onde que falava que o prefeito, o executivo, poderia ter até o valor de 30%. E pediu para retirar de pauta o item 5, votar separadamente, em destaque, e onde que foi reprovado aqui, nessa Casa de Leis, o pedido de 30%, onde que o Executivo mandou novamente este projeto pedindo a suplementação no valor de 30%, onde que ele hoje volta aqui nessa Casa de Leis para apreciação dos nobres colegas, onde que eu votei favorável e continuo votando favorável a essa matéria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
A vereadora já explicou, né? Está votando aqui novamente esse projeto por causa do artigo 5º, que estava no orçamento, no qual foi votado em destaque e rejeitado, na questão de ter a dotação aí orçamentária de suplementação de 30%. Foi aprovado, voltou aqui para a gente hoje, só para deixar claro e falar mais uma vez desta questão de suplementação. O senhor mesmo é testemunha, no qual chegou para a gente aqui o outro projeto estendendo a suplementação do prefeito, isso eu me recordo, mês de outubro até dezembro agora, coloca na suplementação de 25%. Com isso, todavia, liberar a suplementação aqui dessa casa. Mas o que chegou para a gente aqui, que teria um acordo, e não um acordo, que isso é um dever de estar fazendo essa suplementação tanto daqui, e eu acho que não poderia nem ter zerado, né, o outro do orçamento, eu até citei aqui no dia da votação, mas que sirva, que tem que ter harmonia entre os poderes, de ter essa suplementação. É tanto que vai ser votado aqui, eu acho que ninguém vai se impor de votar os 30%, mas que o prefeito tem também o conhecimento que a casa precisa de suplementação e que não venha colocar de acordo uma coisa com a outra. E até hoje, no projeto aqui da mensagem, falando que ela foi aprovada na LDO, tal, que não precisava, né, de mandar de novo. Como que não precisa? Se não precisasse, não estava aqui hoje para ser votado. Deixava do jeito que estava. E ela constando na LDO, isso é um pensamento meu, então deixasse ela na LDO, não precisava nem de constar no orçamento. Depois que ela veio para o orçamento, que ela é rejeitada, ela é uma lei posterior à LDO. Como que você reprova uma lei que é posterior à outra, que ela não vai ter efeito na que foi anterior? Então ela tem que vir e ser aprovada. E é só para deixar claro aqui que a gente não está aqui para criar picuinha nem nada. E eu não sou de acordo de zerar. Até na votação que eu esclareci muito bem. E hoje aqui eu vou votar os 30%. Mas que deixe entendido que a gente não está aqui para criar picuinha nem nada. Mas que esteja o senso de resolver o problema dos poderes, principalmente em questão orçamentária, porque eu acho que dentro do orçamento tem que ter, né, essa suplementação. Mas que faça ela direcionada para o que realmente precisar. E nós não estamos aqui para atrapalhar dotação nenhuma de fazer investimento em qualquer setor. Só acho que o diálogo tem que ter e que tem que ter harmonia, principalmente nas coisas básicas da gerência da casa, daqui ou tanto do executivo. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, ele é doutor Inzinho da Vila Serrana.
Não poderia deixar de... Estava aqui ouvindo o nobre colega vereador Didé. Não poderia deixar de parabenizar, vereador, pelas suas intenções e pelo que o senhor está colocando. O senhor não exclamou sua votação, mas parabenizo pelas suas palavras, do reconhecimento da necessidade desses 30% aí, né, suplementar. Esse projeto de suplementação sempre foi grande discussão nessa casa. Eu sempre fui um vereador que fui contra, porque eu acho que a gente não pode também abrir mão de tudo para o prefeito. A gente está aqui para fiscalizar. Mas eu vejo também que a gente não pode travar também o prefeito num ponto que ele não vai dar conta de administrar também o município, né, senhor presidente? Eu sempre fui favorável, não aos 30%, né, que eu sou contra zerar, né, qualquer outro tanto aí a gente seria favorável, né, que a gente vê que está no limite para o prefeito trabalhar. Então, parabenizo aí o nobre colega, né, e espero que os novos colegas aí, né, tenham a consciência aí, né, vereadora Vânia e todos aí têm a consciência que nós não podemos ficar com essa picuinhagem política. Acho que tem que acabar com isso, né? Tem que acabar, a Câmara tem que andar, a Prefeitura tem que andar. E essa picuinhagem política, eu sempre falei aqui nessa casa, quem sofre é o povo, entendeu? É o povo do município que fica sofrendo com isso aí. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Bem, no qual é um projeto que eu votei contra ele também. Eu votei contra. Pelas poucas vezes que eu votei, ele foi empate, eu votei contra. Porque até então, no meu entendimento, eu estaria certo votando contra. E estou votando hoje, peço que os colegas votem favorável. Por quê? Porque eu fui estudar o projeto e ver a realidade do projeto. Que assim como a Câmara precisa de uma suplementação no momento que nós pedimos ao prefeito, que ele nos atenda também. Que ele seja cordial conosco, como somos cordial com ele também. Isso não é picuinha política não, o nobre colega vereador, o vereador Tonzinho. É o momento que você realmente tem que parar e refletir. E se você errar, você tem que ter humildade de reconhecer o seu erro, voltar atrás e votar o projeto da forma que ele tem que ser votado. Porque você reconhecer seu erro não é vergonha não. Vergonha é você ver o seu erro e manter o seu erro, vereador Tonzinho. Foi por esse motivo que eu estou hoje explanando porque eu votei contra. Tá? Não tenho vergonha de dizer que eu votei contra no projeto, não. Quando eu parei e fui analisar o projeto, nós íamos inviabilizar a prefeitura de trabalhar. E eu peço ao excelentíssimo prefeito, que eu tenho uma suplementação lá de 30% também, que ele analise com carinho e vote nela, porque a Câmara não pode ficar também engessada por essa suplementação. Que ele reconheça o erro, como eu reconheci o meu erro aqui. Nós somos seres humanos, nós temos direito de errar. Nós não podemos manter o erro.
Tá? Eu vi no momento que seria muito poder para ele usar na Câmara Municipal, na Prefeitura, sem passar pela Câmara Municipal. Mas hoje eu entendo que a gestão da Prefeitura, ela precisa sim dessa suplementação. E eu peço voto encarecidamente dos nobres colegas vereadores que votem favorável a esse projeto que o prefeito precisa dele. Tá? Deixo aqui o meu esclarecimento e digo, votei contra. E hoje, se empatar, eu voto favorável. Então peço o apoio de vocês e que ele reflita lá também e entenda que a Câmara também precisa de uma suplementação. Porque senão vocês vão ficar sem receber o 13º, não vão pagar 13º os servidores dessa casa se não fazer a suplementação. Eu dependo da suplementação dessa casa que eu feche as minhas contas, assim como o prefeito precisa da suplementação para fechar as contas dele também. Então peço para você, encarecidamente, excelentíssimo prefeito, olha com carinho e vote sim a nossa suplementação, que nós precisamos dela. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, que concordarem, manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 07/2018. Altera o dispositivo do regimento interno que menciona de autoria da mesa diretora.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria, senhor presidente, antes de abrir a palavra para discussão, só de uma informação de Vossa Excelência, e em virtude dessa essa informação que irá nortear o meu voto, essa matéria, em sendo aprovada e promulgada, ela já valerá para essas votações ou é para a votação do ano que vem? É a dúvida.
Vereador Carlos Fernando, isso nós estamos corrigindo, o regimento interno dessa casa e a lei orgânica, elas estão divergindo informações. Nós estamos buscando as informações para que o regimento interno dessa casa fale a mesma coisa que a lei orgânica também diz. Essa lei só passa a vigorar em 2019. Está esclarecido, novo colega vereador? Então ela só passa a vigorar a partir de 2019. A nova eleição de mesa permanece o regimento da forma que ele está escrito. Mas sim, a partir de 2019 ela vai ser vigorada novamente. Só vamos promulgar após essa data. Depois da eleição dessa mesa. Aí sim nós vamos fazer a promulgação da lei. Pode ficar à vontade, vereador Didé. Pode até explanar. Vereador Nilva? Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem, manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 8 votos aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução número 09/2018. Concede título de honra ao mérito educacional e de gestão à escola. Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, de autoria do vereador Carlos Fernando. Está aberto o prazo para discussão do projeto, nobre colega vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, nós estamos concedendo aqui, estou propondo a concessão de um título de honra ao mérito educacional e de gestão. De gestão na figura de quem está gerindo a escola. Eu refleti muito sobre esse projeto. Cheguei à conclusão que eu não poderia, presidente, oferecer o título somente para uma pessoa, vereador Branquim, enquanto toda uma comunidade escolar é que faz o nome da escola. E aí eu sei que houve algumas dúvidas sobre se era possível ou não a oferta do título. Veja só, o regimento interno da Câmara, ele não proíbe de forma alguma a concessão de título para pessoa jurídica. Aliás, ele não menciona em seu artigo 220 pessoa física. O que ele fala é que você tem que apresentar currículo. Então, a pessoa física, presidente, ela tem CPF. A pessoa jurídica, ela tem CNPJ. São pessoas. O que acontece é que uma, ao nascer, a cidadania dela vai se dar ali com o registro do nascimento. Essa aqui é com o registro na Receita Federal. Então, meus amigos, o currículo da escola está apresentado aqui. E nesse momento, a grande maioria dos servidores, e eu estive comunicando com alguns, estão ouvindo a proposta de título que nós estamos apresentando. Eu gostaria de contar com a colaboração de todos os colegas, porque o que estamos fazendo nesta noite é reconhecendo um direito, como diz aqui o Ivanildo, é um direito de uma escola que presta um trabalho de qualidade. Quero dizer aos senhores e senhoras também que há precedentes nesta casa. Eu estou aqui com alguns dos títulos que foram oferecidos e chegou-se a oferecer não só para a escola, mas chegou-se a oferecer um título, presidente, para uma turma, a oitava série da turma da escola Cândido José Lopes. E nós estamos oferecendo é para uma comunidade inteira escolar. O título é Mérito Educacional e de Gestão. A escola Anália, ela recebe esse nome em homenagem à humilde, né, educadora que passou por aqui, Anália Carneiro dos Santos, uma buritizense de coração, e de forte personalidade no cenário aqui do município. A escola hoje, ela conta com 44 funcionários. Eu não sei se os senhores e senhoras vereadores já tiveram o privilégio de ir até aquela escola, mas ali funciona algo diferenciado, vereadora Nilva, neste município. Nós temos lá, olha só, nós temos lá educadores que acompanham dentro da sala de aula alunos com síndrome de Down. Alguns podem dizer, alunos com deficiência mental. Lá dentro, acompanha, eu estive lá. Nós temos também intérpretes de Libra. Nós temos ali um aluno surdo e tem o monitor, o vereador Geu teve esse privilégio de ver, intérprete de Libra ali dentro. Essa escola também, ela merece tanto esse título, porque existem alunos que ficam com os avós e a escola concede para eles um momento integral, ao invés de estar na rua, conhecendo um cigarrinho de maconha, conhecendo a ladruagem, os alunos estão integrados dentro da escola aprendendo, vereador Branquinho, o dia inteiro, para poder ajudar. É uma escola que, há um tempo atrás, ela não tinha tanto destaque. Os senhores e senhoras que são daqui sabem muito bem disso. Hoje ela é uma escola que destaca no município de Buritis. Por quê? Houve todo um rebuliço naquela escola. Os professores, com a diretora, se agregaram à comunidade escolar. A comunidade escolar que eu estou dizendo não é só alunos e professores. São também pais de alunos. Então, me chamou muita atenção, inclusive no currículo aqui, quando a diretora de lá, para quem não conhece, a diretora Marilene, quando ela diz aqui, aqui o seguinte, orgulho muito de estar à frente dessa escola e quero dizer que junto com a minha equipe avançamos muito nos resultados educacionais. Senhoras e senhores, podem ver que a todo momento a diretora, ela apresenta aqui, Martina, o desenvolvimento da equipe. Então, como que se apresenta um título para uma pessoa? Eu tenho que apresentar o título aqui e peço a colaboração dos vereadores para a escola. E aí se vai vir aqui os 44 funcionários receber o diploma, que venha. Se vai vir aqui a comunidade escolar de pais e alunos, que venha. Se eles vão outorgar que a diretora venha aqui receber, que venha. O que eu quero deixar bem claro e bem tranquilo para os vereadores é que ouvi hoje algum comentário que tem dúvidas. Mas não existe nenhum parecer jurídico nesse projeto, fundamentando qualquer impedimento para o projeto tramitar. Ademais, registro que o plenário da casa é e sempre foi soberano. E nós já fomos soberanos aqui por muitas vezes, para quebrar, vírgula, inclusive, vírgula, interstício. Não tem nada no regimento que autoriza quebra de interstício. E nós já quebramos por muitas vezes. Então, para sanar, para escorraçar de vez qualquer dúvida, eu peço aos nobres vereadores e vereadoras desta noite que reconheçam de forma pública
e que registre nos anais da história do Parlamento Municipal honras, honra a quem tem honra. E quem tem honra nesse projeto que eu apresento aos senhores e senhoras da noite de hoje é a Escola Estadual Anália Carneiro. Uma escola que demonstra muito esforço e uma escola, presidente, que orgulha os buritizenses. Uma escola que orgulha os buritizenses. É por isso que eu peço publicamente aos senhores e senhoras o reconhecimento para quem ulterior data, né, para quem data futura, possa aqui receber o título. Obrigado, presidente.
Sei lá, senhor presidente.
A palavra é do Tonzinho da Vila Serrana.
Ouvindo aqui atentamente o nobre colega, uma das pessoas que citou, né, algumas divergências, algum desacordo aí com esse projeto aí, nada contrário à escola, até eu vejo que a escola sim, merece sim ser reconhecida, como outras e outras que tem aqui no município, né, é de grandes prazeres estar, né, manejando essas escolas. Eu simplesmente não concordei aqui com o que está no artigo 220, que aqui se fala, a proposição que se trata desse artigo somente será recebido se estiver previamente instituída com o currículo do homenageado, que deverá conter dados pessoais, não fala de empresa. Então eu vejo, tudo bem, tem muitas os colégios, a gente tem que homenagear assim, mas nós vamos ter que mudar o regimento interno. Eu acredito que nós temos que mudar o regimento interno. Esses dados que, desse pessoal aqui, que foi dado honra ao mérito, né, a oitava série da escola, a Escola Cândido José Lopes, é de 1994. E entre todos, só tem ele, que foge do regimento interno, que eu analisei aí, entendendo? Aqui ainda fala dados pessoais, como filiação, local e data de nascimento. Você pode prestar atenção, você tem que citar a data de nascimento, se foi em Buriti, se foi em Unaí, aonde se nasceu, entendendo? Data de nascimento e endereço completo. Dados que comprovem os serviços prestados ao município, né, nos termos do artigo aqui, 221. Não estou discordando, né, infelizmente, eu entrei em contradição com isso aí, eu achei que não bate com o que está no regimento interno. Até eu pedi o nobre colega que mudasse, né, colocasse o nome da diretora para ser homenageado em nome dos nossos servidores. E outra, se eu não me engano, aqui nessa casa foi dito para cada vereador a nomear duas pessoas. Um colégio. Eu podia ter, então, botado o colégio professor Anatólio, onde eu vou pegar os professores, seus diretores, sua diretora e seus professores. E com seus servidores, que prestam um bom serviço também na minha comunidade. Aí, nobre colega, dá o entender que você está colocando mais de duas pessoas do que está no protocolo citado nessa casa. Dá o parecer, não. Vai homenagear sim, né? Esclarecidamente. Então, não tenho nada contra, respeito o novo colega, mas o que eu estava questionando foi simplesmente esses pequenos detalhes aí que, infelizmente, fui obrigado a contestar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador, presidente, questão de ordem.
Pois não, Carlos,
vereador Carlos. A palavra ao novo colega. Eu queria só esclarecer uma dúvida que meu colega gerou aqui. Uhum. Quero dizer, presidente, que o plenário é soberano. Eu sempre respeitei o plenário. Eu quero só responder aqui o seguinte, que o que dá a entender, o que realmente quer que se entenda, são abismos. A escola, a data de nascimento dela, ela nasceu em 1º de fevereiro de 1995. É a data de nascimento dela. O que mais que pede aqui? Local e data de nascimento. Endereço completo. Né? Essa escola, ela está situada na rua Manuel Antônio de Souza, número 413. E o CPF dela, como é pessoa jurídica, tem CNPJ. Então, assim, todos os dados exigidos pelo regimento estão aqui. A única exceção que não tem aqui, presidente, e porque eu digo aqui que o regimento, se ele tivesse um único local que proibisse a pessoa jurídica, eu não teria apresentado, porque o primeiro que apresentou esse projeto, que foi eu não teria apresentado, ele não proíbe a pessoa jurídica. A única coisa aqui que fala, a título de exemplo, que fala aqui, inclusive, tem uma vírgula, e os senhores podem ver, é filiação. Pessoa jurídica não tem filiação, a não ser que ela seja uma filial. Eu até poderia dizer para os senhores e senhoras que essa escola aqui, Nilva, tem filiação, que ela é filial, né, do Estado, mas eu não vou dizer isso porque eu estaria contrariando o bom senso. Filiação, é uma coisa aqui que não existe. Obrigado, presidente, era essa explanação que eu queria fazer.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, hoje a gente passou pela comissão especial, no qual fazia parte eu, Martina e o vereador Tonzinho. Eu fui nomeado relator desse projeto, no qual eu comungo plenamente com a fala do vereador Tonzinho, né, que o entender aqui, e o artigo 220, 221 do regimento, ele deixa bem claro, o vereador já citou, né, que tem que ser, lá está bem claro, lá é objetivo, o homenageado deverá ser, que atue, é homenageado, que atue, a escola não atua, quem trabalha são os servidores. E outra, regimento não está aqui para proibir, regimento tem normas a seguir, ele não proíbe nada, ele tem normas a seguir. E eu acho que a casa, ela tem que preservar pela constitucionalidade de qualquer lei. De qualquer lei. Então, não estou aqui para falar que a gente é contra, homenagear, muito pelo contrário. A diretora de lá é uma pessoa amiga. Amiga. E no qual tem muitos servidores lá que são amigos meus também. E que a gente reconhece o trabalho que o pessoal faz ali perante a escola. E tem várias dificuldades, é um trabalho no dia a dia, é tanto que está buscando aí projetos e mais projetos para estar melhorando o atendimento da escola. Isso a gente reconhece. Só que poderia, como sugestão, ter manejado a diretora, citando todos os servidores, o diretor da época tal, de época de ano tal até tal, todos os servidores... Mas citasse o nome do diretor, porque é o diretor que está ali direcionando. Ele que está buscando o trabalho e ordenando a casa. A escola não age sozinha. Sem os servidores lá, a escola é um prédio, normal. Então, eu acho que quem presta o serviço relevante para a comunidade, para os alunos, são os funcionários. E nada mais justo que se homenagear e especificar essas pessoas. Não a escola Anália. A escola Anália não presta serviço. Ela está lá como um órgão do governo. Só a estrutura física. Então, quando se fala que teve vício e tal, não foi na época. A gente não está aqui para discutir essa questão. A gente está aqui para fazer o que é certo. E no pensamento nosso hoje, eu como relator, Tonzinho já vai acompanhar, já explanou aqui que acompanha o mesmo consentimento do que ele provou na comissão cedo. Eu não sei se a vereadora Martina talvez possa ter outro entendimento. Mas o entendimento que a gente tem é de fazer a coisa certa, seguir o regimento. A gente não está aqui, o vereador tem a sugestão, talvez, de apresentar o nome da diretora, qualquer outro servidor lá que representa a todos. A gente está aqui para provar, não tem questionamento nenhum. O questionamento é que a gente tem que seguir o regimento, a gente não pode simplesmente atropelar o regimento. E o regimento, ele não tem nada específico que proíbe qualquer coisa. Ele tem normas a seguir. Isso que é o correto. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereadora Camila.
Eu acho que a Escola Anália tem sido aí um modelo, né, para todas as escolas do município com relação à questão de inclusão. Mas também não deixo de discordar do colega vereador Tonzinho e do vereador Didé. No regimento, fala ali desses pré-requisitos, né? Apesar da gente estar discordando aqui, um interpreta de uma forma, nós estamos interpretando de uma forma, o vereador Carlos Fernando, autor aí do projeto, também já entende de maneira diferente. Nós acabamos de votar aqui um projeto de resolução que modificou o regimento interno. Acho que também pode ter sido uma falha nossa que participou da comissão e não ter se atentado para essa questão de deixar claro se pode... a questão de CNPJ e CPF, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, a gente precisa se atentar a isso aí também, talvez antes de imprimir novos modelos aí no ano que vem, de regimento, de lei orgânica, modificar isso aí também, para ficar bem esclarecido isso aí, para a gente não ter mais essa divergência aqui. Por isso, a gente votou hoje aqui essa questão desse projeto de resolução que modificou o regimento interno para ficar aí comungando aí com a lei orgânica. Então, talvez seja uma outra coisa que a gente tenha que mudar. Conheço o trabalho de Marilene, né, de alguns professores, a exemplo da Mariá, que é professora de Libras ali daquela escola. Fui convidada para estar ministrando palestra agora na sexta-feira que passou, não pude ir. Era para falar sobre trabalho escravo no município, não pude ir. Gostaria de deixar aqui meu pedido de desculpas perante a todos aí, mas eu passei por um problema pessoal. Expliquei a Mariá que não poderia estar comparecendo para poder estar ministrando a palestra. E conheço o trabalho de toda a equipe daquela escola, né? Se no meu entender, pudesse aí dar o título para a escola, para a questão jurídica aí, seria merecedor. Mas é uma coisa para a gente estar revendo aí no ano que vem também, modificando o regimento interno para a gente estar cumprindo certinho. No meu entender agora, não prevê essa questão de estar beneficiando aí a instituição, aí a escola, né? A não ser as pessoas físicas. Não entendi que pode ser beneficiado as pessoas jurídicas. Então, eu também concordo com o vereador Tonzinho e Didé. E muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu gostaria, assim, até para aclarear mais um pouco, nós não somos universitários, nós estamos aqui todo dia aprendendo um pouquinho, e a Casa de Leis, ela tem nosso assessor jurídico, que presta excelente trabalho aqui também, que é o doutor Fábio. Ele podia falar um pouco sobre esses dois artigos, 220 e 221, e esclarecer um pouco aqui para clarear, antes da gente seguir aí com a votação.
Doutor Fábio, por gentileza, o senhor pode dar uma explanada no...
Oi. Boa noite a todos. Bom, em resposta à solicitação da vereadora Vânia, nós temos a dizer o seguinte. Dentro do nosso regimento, nós temos um procedimento comum, que é o geral, de todos os projetos de lei, e temos algumas subseções que são destinadas a procedimentos específicos. No que tange ao assunto concessão de título de cidadão honorária e honra ao mérito, nós temos um capítulo específico que está previsto nos artigos 220 e seguintes. Dentro desses dois artigos, o que nós podemos dizer é o seguinte, ao fazermos uma interpretação literal, ou seja, ao lermos o artigo e a sua interpretação conforme os termos jurídicos que lá constam, no teor de cada artigo, de cada parágrafo e de cada inciso, entendemos que está bem claro que a pessoa a ser homenageada a receber um título de cidadão honorário ou de honra ao mérito, conforme o regimento interno, ela é uma pessoa física. Por quê? Nós temos no parágrafo 1º, inciso 1 e 2, 220, e no parágrafo 1º do 221, que estabelece os requisitos. Nós temos os gêneros de títulos de cidadão honorário, como, por exemplo, o cidadão honorário, ou seja, aquela pessoa que prestou ou presta, até o momento, relevantes serviços na área assistencial, educacional, filantrópica, científica. Esta pessoa, que comprovadamente presta serviço ou prestou durante muito tempo à comunidade, e esses serviços são considerados relevantes, porque, de um modo geral, eles contribuíram para o desenvolvimento da sociedade, então, essa pessoa está apta a ser contemplada com o título de cidadão honorário ou honra ao mérito. Nós entendemos que há um rol taxativo numerus clausus, ou seja, há a delimitação de quem pode e em que área pode ser contemplado com os referidos títulos. Sendo assim, a omissão, a não citação expressa da possibilidade de ser uma pessoa jurídica, ao meu ver, não permite a concessão de um título de cidadão honorária a uma entidade, no caso específico aqui falado, a uma escola. Ao nosso ver, a escola é uma ferramenta que é administrada por pessoas, por gestores, por seres humanos. Então, essa ferramenta, quando bem utilizada, ela com certeza irá prestar, através do gestor, serviços. Mas, tecnicamente falando, não estamos aqui para entrar em mérito político, em mérito de questionamento, de posicionamento ou pensamento político, mas, tecnicamente falando, o meu entendimento é que o regimento deixa bem claro que o homenageado tem que ser uma pessoa física que preste ou que tenha prestado por muito tempo relevantes serviços, seja como gestor de uma escola, seja como presidente de uma associação, seja como líder de uma comunidade que trabalhou em prol de determinado segmento da sociedade. Era isso.
Senhor presidente, doutor Fábio, só aproveitando.
A palavra, vereador Didé. Ô, vereador Carlos Fernando.
Mas sim, está com ela, mas eu quero só tirar a dúvida. Está com ela a palavra, só quero só tirar a dúvida aqui. Enquanto... o regimento proíbe, literalmente, que se preste a pessoa jurídica? Essa é a pergunta. Eu entendi a sua interpretação do regimento. A minha pergunta é, em algum desses artigos, proíbe expressamente pessoa jurídica?
Como eu disse antes, vereador, na medida em que os artigos são números
claros... É interpretação, doutor. Eu entendi, isso é interpretação que o senhor está respondendo. A minha pergunta é, literalmente, ele proíbe? A interpretação eu entendi, já que o senhor colocou. Do ponto de vista do senhor, né, a questão é a interpretação.
No direito público, existe um princípio no qual o gestor e o administrador, ele só pode fazer aquilo que está previamente previsto em lei. Então, se não está previamente previsto em lei, de forma clara e expressa, a possibilidade da pessoa jurídica, então eu entendo sim que está proibida até para este momento.
Exatamente.
A contemplação de uma pessoa jurídica.
O que o senhor entende, mas existe a expressão literal nesse regimento?
Não, o artigo falando que é proibido não existe.
Beleza, só isso que eu queria saber.
O gestor, ele só pode praticar um ato que esteja previamente previsto
em lei. Só queria só essa resposta. Satisfeito, presidente?
Senhor presidente, continuando aqui com a palavra, eu pedi o doutor Fábio para esclarecer porque essa vereadora... também apresentou aqui hoje, nesta noite, o projeto de resolução, homenageando aí honra ao mérito empresarial, à empresa Transamérica, na pessoa do Lucas, né? E também à empresa Imperatriz Tecidos, na pessoa da dona Zenaide. E assim que eu trouxe o nome das duas empresas, a primeira coisa que a assessoria jurídica e a assessoria administrativa questionou da vereadora foi exatamente quanto a isso. Eles falaram, vereadora, conforme artigo 220, artigo 221, a senhora tem que homenagear por honra ao mérito empresarial a pessoa física e não a pessoa jurídica. Concordo muito com o Fernando, acho justo, eu gostaria de falar da Transamérica de uma forma geral, a todos aqueles servidores que engrandecem os serviços ali da Rádio Transamérica. Assim como na Imperatriz Tecido, falar de todos os servidores, todos os funcionários, aliás, que trabalham há anos ali com seu Tião e dona Zenaide. Mas fui bem esclarecida aí pelo doutor Fábio, pela Andressa também, que o regimento interno, ele preza pelo currículo da pessoa física. Então, o regimento interno está aí, a gente tem que seguir, como o doutor Fábio diz. Cito, assim, Fernando, não quero ser injusta com Vossa Excelência, mas da mesma forma como eu questionei, eu estou vendo que Vossa Excelência está questionando aqui hoje, eu acho que isso aí, Camila, seria um motivo para a gente mudar o regimento interno para 2019. Eu acho que isso é assim, a questão que tem que ser discutida. Eu também gostaria muito de homenagear todos os funcionários da Transamérica e todos os funcionários da Imperatriz. Mas eu vou ter que seguir o que está no regimento interno em relação ao mérito empresarial. A Marilene é uma pessoa que eu tenho grande conhecimento do trabalho dela, visito a escola, estamos com recurso para o caixa escolar para atender a ela ali também, e todos os profissionais e alunos que ali estudam. É uma escola inclusiva, talvez, vereador Fernando, seria uma questão de repensar, nós temos ainda mais duas reuniões antes da votação, de repente mudar aí a titulação, homenagear a Marilene, e eu tenho certeza que ninguém seria contra de todos os profissionais estarem aqui nos dias para a entrega do certificado. Eu mesma me sentiria honradíssima de, na hora de estar fazendo a entrega aqui do mérito empresarial, fazer questão de estar aqui todos os profissionais e o pessoal, os funcionários que ali trabalham, para a gente fazer a entrega do certificado. Eu acho que não teria nada demais a gente entregar a Marilene, o currículo sendo a pessoa dela, mas os demais profissionais e servidores estarem aqui para receber juntamente com ela o título. Teria só essas ponderações.
Você dá uma parte?
Pois não.
Porque é o seguinte, é questão de interpretação. Né? O regimento não proíbe. Eu respeito, vou respeitar a decisão dos vereadores que votaram fora aí, que é a democracia. Mas veja só, se Sua Excelência atentar para o título, ele apresenta o mérito educacional, que é referente à escola, e de gestão. Pode ver que eu prezei bem por escrever isso aí, e de gestão. De gestão só se refere a quem está gerindo. Então, ele já está apresentado aí. Ele já está apresentado aí, é só que eu queria esclarecer. Obrigado.
Ok. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, na tarde de hoje, a comissão especial, nós sentamos para poder estar fazendo essas avaliações, né, olhando o currículo, e chegou para nós, e eu nomeei o vereador José Eurípides como relator. E naquele momento ali, onde que eu também até falei com a secretária dessa Casa de Leis, Andressa, até aleguei para ela assim, o seguinte: Andressa, você passou uma lista para nós, todos os vereadores, e lá consta que foi uma turma, foi homenageada, oitava série da escola Cândido José Lopes, honra ao mérito no ano de 1994. Quais foram os procedimentos? Foi pessoa física, pessoa jurídica? Como que foi? Ela falou: Martina, tem um tempo já que aconteceu essa homenagem, né, em 94. E onde também eu queria homenagear o Antônio Carlos, o FII, porque ele faz um projeto voluntário no município de Buritis, né, e ele realmente está fazendo a diferença. E ela me falou o seguinte: Martina, não pode homenagear ele, porque ele já foi homenageado. Tudo bem, não questionei, né, já fiz as minhas indicações, mas quando ela me passou a lista, eu fui olhar e fui analisar, inclusive hoje tinha uma pessoa que nós também analisamos, né, que foi indicação do vereador Branquinho, e esse nome que ele colocou também consta aqui nessa lista, né? E como vários outros que também já foram homenageados duas vezes. Inclusive, teve uma pessoa aqui que foi o mesmo título. Então, fica aqui um ponto de interrogação. Quantas vezes uma pessoa pode ser homenageada? Né? Eu posso ser homenageada hoje, título, né, honra ao mérito empresarial. Eu sou professora, também posso depois ter honra educacional, né, posso mexer com esporte aí, daqui a um tempo também posso ser homenageado. Então, como que fica essa questão? Nós também temos que rever, né, o nosso regimento. Não sei. Porque eu perguntei e disse que não poderia ter, né, a mesma pessoa. Então, eu estive aqui analisando e olhando. Não, mas teve uma pessoa aqui que foi homenageado duas vezes com o mesmo título, cidadão honorário. Está aqui na folha. Então, eu não sei como é que funciona esse procedimento. Não tenho nada contra a escola, né? Faz um excelente trabalho a escola Anália. Então, eu penso o seguinte: temos que rever como que serão feitas essas avaliações. Como que foi feita essa da oitava série?
vereador Gildo. Eu peço nesse momento que o senhor solicite o jurídico dessa casa, juntamente com a secretaria, e analise em 1994, que tem esses dados, esses arquivos guardados aqui na nossa Casa de Leis. Não tenho nada contra a indicação do vereador Carlos Fernando, até sugiro a ele que, já que não tem jeito, nobre colega, que coloque a Marilene. Então, e que venha. Que o senhor indique, então, a diretora Marilene como representante da escola Anália e convide todos os membros, né, daquela escola e que venha receber juntamente com ela o título. Né? Então, se não tem jeito, se não tem caça com cão, caça com gato. Dá um jeito.
Vereadora Martina, eu quero só esclarecer o seguinte, eu não vou mudar o título, porque o título é legal, assessoria jurídica não vincula nenhum vereador, assessoria jurídica, ela dá o parecer, é o palpite. Né? Os vereadores são independentes para votarem. Então, assim, se é entendimento de cada vereador, que seja... Eu sou juiz do palpite. E nesse momento eu estou recebendo várias mensagens aqui, inclusive de alguém que é advogado, está mandando para mim aqui várias câmaras que homenageiam a pessoa jurídica, que as personalidades. Eu não perguntei ainda sobre a questão de regimento. Então, assim, eu não vou mudar o título, os senhores podem ficar bem à vontade para votar, eu não vou mudar. Eu poderei, presidente, depois criar um projeto específico. Mas eu não vou mudar o título. O título, que eu entendo que é perfeito, eu entendo que o regimento permite, entendo que não tem ilegalidade nenhuma aqui. Entendeu? Então, assim, o que foi dito aqui pelo advogado da Câmara é o que ele entende. Não é o que está escrito. É o que ele entende. Ó, assim fala, assim, assim, o que eu entendo é isso. E eu perguntei, tem vedação expressa? Falei, não tem. Mas em direito público a gente entende. É entendimento. Entendimento todo mundo tem o seu. Entendimento por entendimento eu tenho o meu. E o meu entendimento é legal. Ainda mais quando se está aqui a homenagear uma escola. Mas eu não vou expor esse negócio, não vou mais render esse assunto, porque, afinal de contas, presidente, eu não esperava que chegávamos nessa situação, porque eu entendo até estou expondo a escola. Obrigado, Martina.
Sim, nobre colega. Eu até peço aqui o presidente Gildo que possa estar revendo essa situação aqui, porque em 1994 teve essa oitava série da escola Cândido, e qual foi o procedimento que essa casa realmente, né, fez para poder a legalidade. Então eu peço ao senhor que, né, porque fica uma coisa assim até desagradável, meio chata, que parece que a gente não quer que a escola receba o título. Não é isso, né? Não é isso que nós não queremos. Claro que nós queremos sim homenagear, é uma escola que presta serviços relevantes juntamente à comunidade, né? Mas tem a legalidade. Então nós queremos saber. Eu solicito ao senhor que retire e que peça o seu jurídico para poder estar analisando e quais foram os meios, as legalidades que a oitava série, 1994, foi homenageada. Então eu quero que o jurídico se posicione e que traga a uma resposta que sim possa estar, né, vendo aqui a legalidade também da escola estar recebendo o título. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Vai ser bem rápido aqui. Bom, eu acredito que não é ficar aqui mais falando a respeito, que nós vamos solucionar o problema do projeto do colega Dr. Carlos Fernando, mas que nós precisamos atentar a uma coisa aqui na Câmara. É seguir realmente o que a lei, o que o regimento e o que a lei orgânica nos determina. Por isso houve essas mudanças e adequações, regimento e lei orgânica. Isso é muito sério. Às vezes nós estamos aqui e não damos muita importância. Como o Carlos Fernando disse, muitas das vezes a gente não obedece. E eu acredito que isso sirva de lição para nós, obedecermos e fazermos o certo. Porque é disso que nós estamos precisando. Como, Carlos Fernando, eu também, a escola, todos os funcionários, a diretora, são exemplos para nós. Mas, se a gente for seguir o que o regimento, né, e a lei orgânica diz, realmente não tem como fazer homenagem à escola Anália. Tem que fazer à pessoa que estará à frente da escola, que é a Marilene. Né, que aqui fique bem claro, né, que não tem ninguém falando da escola, mas sim a forma que nós, que o Dr. Carlos Fernando vai homenageá-la. E temos que fazer a forma correta, Dr. Fernando. Como no artigo 78 da Câmara, da Lei Orgânica, que fala que compete privativamente à Câmara Municipal o exercício, né, no que couber das atribuições, aí vem dizer aqui no inciso 23, conceder título de cidadania honorária ou conferir homenagem a pessoas que se tenham destacado na prestação de relevante serviço ao município. Então, está bem claro aqui, a pessoas. Então, eu acredito que, por esse motivo, nós precisamos de atentar, né, para o regimento interno e para a lei orgânica, adequar ela para os próximos anos, para, né,
Vereadora Nível, concedo uma parte? É só para dizer justamente isso aí, porque a pessoa, que pessoa que é, jurídica ou física, o regimento não fala, a lei orgânica não fala. Tudo bem que a gente poderia até compreender, desse ponto de vista, a Vossa Excelência está explanando, que seria pessoa física. Mas é pessoas. A pessoa jurídica também é pessoas. Mas poderia estar pessoas e empresas, né? Poderia estar, não, porque é o seguinte, há uma falha e assim, a gente deixa de conceder um título, um reconhecimento, por uma interpretação ofuscada da lei orgânica e do regimento, porque fala pessoa, mas não dá a entender se é física ou jurídica.
Mas que nós podemos, doutor Carlos Fernando, mudar, para que não aconteça mais isso. Você entendeu? É o que nós devemos fazer. Devolvo a palavra e obrigada.
Bem, vamos... Vou colocar o projeto em votação, nominal. Vereadora Martina.
Seu presidente, o senhor não vai pedir o jurídico para poder estar revendo?
Nós vamos votar, Martina.
Vai votar?
Nós estamos no plenário.
Voto contrário.
Vereadora Nilva Prisco.
Contrário.
Vereador Didé.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Vânia.
Contrário.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Contrário, presidente.
Vereadora Martina da Serra... Oh, perdão, Camila Lula Almeida.
Contrário.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Rejeitado, 6 votos contrário, 2 votos favorável. Única discussão em votação do projeto de resolução número 10 de 2018. Concede título de honra ao mérito empresarial, a senhora Elisângela Andrade Ferreira, de autoria do vereador e professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra do professor Branquinho.
Caros colegas vereadores, na verdade, a Elisângela Andrade Ferreira, porque na minha opinião ela merece esse título de mérito empresarial? Porque, na verdade, ela é de família tradicional aqui de Buriti, saiu para estudar fora, cursou farmácia, retornou para contribuir com o desenvolvimento na área da saúde aqui em Buriti, em todo o município. Pelo trabalho prestado aqui na cidade de Buriti, é por isso que eu acho que eu tenho a convicção e a certeza que ela realmente merece esse mérito empresarial. Ela é proprietária da drogaria Nossa Senhora da Penha, juntamente com o pai dela, e vem desempenhando um excelente trabalho aqui em Buriti. Então, são esses os meus argumentos para que nós possamos aprovar esse projeto e concedeu mérito empresarial à senhora Elisângela Andrade Ferreira. Mais muito obrigado e contando com o apoio dos nobres colegas vereadores.
Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. Vereadora Martina.
Favorável.
Vereadora Nilva Prisco.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Carlos Fernando.
Favorável.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
E vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
Aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução número 11/2018, concede título de cidadão honorário ao senhor José Eustáquio Elias, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
José Eustáquio, como já foi, vou dizer nessa noite aqui, não nasceu em Buritis. É um homem que tem sua propriedade, é chamada Fazenda BC, também tem um trabalho voltado para a questão da produção de carvão, carvão vegetal. É um homem que já contribuiu muito para o distrito de São Pedro na geração de empregos, né? E aquece a economia local. É um homem que, de uma certa forma, contribui com a economia de Buritis. Então é por isso, por esse motivo, e por ter sido homenageado antes com a questão de mérito empresarial, nós estamos aqui hoje, a homenagem não é mérito empresarial, mas a questão aqui é título de cidadão honorário de Buritis. Então são essas razões pelas quais, pela influência, pela contribuição na nossa economia local de Buritis, eu peço aos nobres colegas vereadores que possam votar esse projeto, que a gente possa conceder esse título ao senhor José Eustáquio Elias. Mais muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco, seu voto.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vânia.
Favorável.
Vereadora Martina, da Serraria. Vereador Carlos Fernando. Favorável. Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
E vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
E vereador professor.
Favorável, presidente.
Comunicar aos excelentíssimos colegas vereadores, chegamos 3 horas de reunião. Quero comunicar que nós vamos prorrogar ela por mais 30 minutos para encerrar a nossa reunião. Única discussão. Com a palavra, vereador.
Prorrogar mais 30 minutos a posterior à votação ou encerrando a votação, encerra a reunião?
Encerrando a votação, nós encerramos a reunião. Será? Única discussão e votação do projeto de resolução número 12/2018, concede título de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Thiago de Souza, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Senhor presidente, esse título vai para o Vanderlei por ele contribuir para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população. E como foi dito mais cedo aqui, todos eles que fazem, que têm a reciclagem, que me parece que são 3 ou 4 que tem aqui na cidade de Buritis, eles contribuem muitíssimo com o município de Buritis. Então, por esse motivo, né, vai para o Vanderlei Thiago de Souza, também acrescentando, né, que esse título é para chegar até esses outros também que fazem esse belíssimo trabalho. O Vanderlei, ele tem a Associação Vale do Urucuia, que foi uma associação criada pelo Monsenhor João César, né, em 2015. Ele tem lá 6 funcionários, né, onde esses funcionários, eles coletam em média 14 toneladas de resíduos recicláveis por mês. E os principais resíduos recolhidos são papelão, plásticos, garrafa, PETs, latinhas, PVCs e vidros. E desse trabalho que eles fazem, né, cada envolvido consegue tirar aí a média de R$ 600, R$ 700 por mês. Então, é por esse motivo que eu dedico o título de honra ao mérito ao Vanderlei Thiago de Souza. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
Vereador Carlos Fernando. Favorável. Vereadora Martina da Serraria.
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
Vereadora Nilva Prisco.
É favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução número 13 de 2018 concede título de cidadão honorário ao senhor José Batista Faria, de autoria do vereador Geuda Mariquita, que vos diz. Vem pedir a consideração de todos os nobres colegas vereador para conceder o título a esse senhor. Por qual motivo? Um senhor que chegou nessa cidade, criança, no qual viveu nesse município desde 75. Foi uma pessoa que ajudou muito no caminho religioso dessa cidade, no qual um prestador de serviço junto à comunidade Vila Palmeira, no qual levou muitos benefícios e recursos para aquela comunidade. Então, vem pedir a contribuição de todos os excelentíssimos vereadores que conceda esse título a essa pessoa que é tão merecedora como o senhor José Batista. Vereadora Camila de Almeida, Camila Lula Almeida.
Presidente, questão de ordem, essa presidência tem que ser repassada, porque projeto é de sua autoria.
Tá. Perdão, vereador Fernandes. Correto. Vereador Tonzinho, eu repasso a presidência para sua excelência.
Bora lá, Tonzinho.
Pois não, vereador. Pois não, seu presidente.
Tinha que ter tirado. Tá vendo aí.
Única discussão e votação do projeto de resolução número 13 de 2018, concede o título de cidadão honorário ao senhor José Batista Faria. José Batista Faria, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
No qual já fiz o comentário do projeto. É o senhor José Batista, no qual chegou no município de Buritis, criança. Desde 75, casou-se em 75, conviveu no município de Buritis, e no qual foi do caminho da Igreja Católica, no qual trouxe um ensino religioso muito grande para essa população de Buritis nos momentos de dificuldade, no qual também foi presidente da associação na Vila Palmeira, no município de Buritis, no ano de 1997 a 2000, no qual levou muitos benefícios para aquela comunidade nos momentos difíceis. E eu vejo como uma pessoa que realmente merece receber um título, devido à pessoa que o trabalho que ele veio prestando a essa cidade, um trabalho relevante. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o projeto em votação nominal. Seu voto, vereadora Nilvia.
Favorável.
Seu voto, vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vânia, da Prefeitura. Da Câmara agora. Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Geudo.
Favorável, presidente.
Vereadora Camila de Almeida.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora. Vereador Martina. O projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Devolvo a presidência nesse momento, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tonzinho da Vila Serrana. Única discussão e votação do projeto de resolução número 13 de 2018. Concede título de cidadão honorário ao senhor José... Única discussão e votação do projeto de resolução número 14 de 2018. Concede título de cidadão honorário à senhora Petrolina Nunes da Rocha, de autoria da vereadora Camila.
Pela nossa presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
A senhora Petrolina Nunes da Rocha, mais conhecida como Dona Petu, esposa do seu Geraldo, lá da Barriguda 1. Estou concedendo esse título para Dona Petu, porque em 95 ela ingressou na luta aí por reforma agrária, ajudou a fundar
o assentamento Mãe da Conquista, né? É natural de São Romão, não é natural aqui de Buritis, por isso a sugestão aí de cidadão na horária. E ajudou na organização das mulheres, agricultoras familiares dentro do assentamento e da região. Atuou fortemente aí nessa questão social e é merecedora desse título, por ter prestado os relevantes serviços aí dentro da sua comunidade, como levar a primeira escola que teve em assentamento, apesar de funcionar num curral, mas a educação ali sempre foi prioridade das mulheres, que eram mães na época, e Dona Petu sempre teve à frente desse trabalho social voltado para as crianças e para as mulheres dos assentamentos, aí, sendo grande exemplo a todas as agricultoras familiares do nosso município. Essa é a minha sugestão. Gostaria de pedir a colaboração de todos os nobres colegas na aprovação desse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereadora Martina da Serraria.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável, presidente.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
E a nobre colega vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
Aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Presidente, só fazer uma correção. Só não uma correção. A correção está errada aqui, o que eu li. Na verdade é o seguinte. Eu li do jeito que estava aqui, está errado. Na verdade, o mérito empresarial é para Elisângela Andrade Ferreira, mas para a drogaria Nossa Senhora Aparecida. Né? Foi pronunciado errado aqui. Fazendo uma correção, peço para corrija na ata. Mais uma, muito obrigado.
Com a palavra, vereador, o nosso primeiro secretário, vereador professor Branquinho, chamado...
Esteve constatada, presidente, a presença dos 9 vereadores. Devolvo a palavra.
Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 36ª reunião ordinária no dia 26 de novembro. Volto a falar, eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis na próxima segunda-feira. Convido a todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe a todos.